muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado aqui, vestido a rigor, com convidados especialíssimos para o nosso episódio especial de fim de ano do RPG jamaicano.
Brasil!
É só do reggae. E hoje nós temos Dr. Igor Seco.
Fala, meu povo do Treta. E aí, molecadinha, Ivo Neumann. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para esse RPG jamaicano. Tamo junto aí, é nóis.
Eu tô me sentindo aqui uma Rede Globo, uma emissora com tradição de fim de ano. Essa é a nossa vinheta de um novo dia, um novo tempo que já chegou. Aqui, ó, tá chegando. Quando você ouve RPG jamaicano, é o quê? Vai chegar Black Friday e o Natal daqui a pouco, meu amigo. Já é 2022. Vem aí, imunização de rebanho, carnaval, coisa linda. Mas eu não tô só com o Igor Seco, você sabe que ele sempre tá acompanhado do irmão siamês, Dr. Nhoque!
Alô, e aí, moçada do Treta, e aí, Ivo, Igor, e o nosso outro pessoal que vai aqui. Eu não vou dar oi agora, depois eu dou
pra ele. Beleza, Nhoque.
Como é que estão, tudo bem? Eu estou 100% imunizado.
100% imunizado, olha aí, vamos poder enfrentar qualquer variante nessa quest aqui hoje do RPG jamaicano.
Tomei as duas doses em 3 estados, no esforço.
O cara comprou a carteira de vacinação ali, tá só preenchendo o álbum, né, de figurinha, é muito bom. E agora a gente tá com outra tradição, dentro da tradição, é um inception de tradições, aqui no nosso RPG jamaicano, repetindo a quest do ano passado, em que a gente fez uma imersão num universo mágico alternativo de RPG, e trouxemos um convidado especial de fora para participar dessa quest. Hoje, o nosso trio de jogadores vai ser completado, além da dupla de Golden Boys do TH Show. Nós temos o convidado especial, Rafael Manzolio Peixirec.
Boa noite, galera. Oh, todos os ouvintes Treta, todos os ouvintes do TH Show, todo mundo que tá ouvindo aí, uma boa noite, que você curta bastante essa aventura, porque eu também vou.
Boa.
E cadê aquela galera?
Cadê a galera da maconha? A galera da droga.
Droga. É a Shrek, é a primeira vez que eu vejo alguém falar.
Cadê o grito da galera? Eu não sei pronunciar porque a minha pronúncia é jamaicana, então não cometam nenhum elitismo de corrigir o meu inglês aqui hoje.
Pô, eu não falo inglês justamente por causa que eu fico julgando todo mundo que fala inglês. Eu sei que vou fazer igual eu faço com todo mundo, então eu nem falo. Eu só fico. Eu aportuguezo tudo. Shampoo,
ketchup, hot dog,
burger.
É isso. Não, Facebook.
Essas palavras aí já são em português. Pô, mas
é foda como a gente aceita tão bem umas e despreza tanto outras, né?
É, tem a ver com a similaridade com shampoo, a fonética do nosso idioma, né?
Shampoo, escrevo com X.
E com U, claro. O uísque é com U.
Mas Facebook. Facebook todo mundo fala assim.
Tupperware.
Ah, eu chamo de potinho. Eu nunca
chamei de Tupperware.
Eu conheci.
Só quando eu descobri que havia uma marca chamada Tupperware.
Eu conheci essa marca depois de velho já, tá ligado?
É. Eu também. Eu não tinha ideia.
Até eu entender que existia Tupperware, era só potes. Uhum. Potes de plástico.
E Tupperware, além de uma marca, né, de Tupperware, é também uma espécie de Avon de Tupperware, né? Onde você tem os redistribuidores, os vendedores autorizados que tentam te empurrar.
É pirâmide financeira.
Colecionadores, sim.
Pirâmide de Tupperware.
Uhum. Bom, gente, eu quero saber de vocês aí, jogadores, se vocês estão preparados para a quest aqui hoje, se vocês se sentem experientes depois de tantas aventuras na Jamaica medieval, né? Quero saber se vocês estão preparados para adentrar na Jamaica cyberpunk.
Cara, eu já comecei esse episódio com motivos pra ser processado pela Tupperware. Então eu tô preparado pra tudo que vir pela frente aí, Bruno. Pode mandar a quest, cara.
É isso, galera. Ouvi rumores aí, já vou deixar um spoiler, ouvi rumores de que no ano que vem o nosso RPG jamaicano vai ser de Velho Oeste. A gente vai falar sobre a Corrida do Ouro no Oeste da Jamaica. Mas esse ano nós vamos embarcar pro futuro. Vou fazer uma leitura, vocês podem me interromper a qualquer momento para comentários, tá? A gente tá tranquilo.
Não, o comentário que eu ia fazer era do... Tá seguindo a trilogia do De Volta pro Futuro, praticamente, né?
Exatamente. A gente primeiro foi De Volta pro Passado, agora nós vamos De Volta pro Futuro. É assim que se faz uma trilogia.
E depois pro passado de novo, só que não tanto.
No Velho Oeste, termina com o Velho Oeste.
Exatamente. É tipo meio que o presente, se você para pra pensar, né?
É isso aí. Tipo,
é passado, mas não tanto, ligado? Ou estando no futuro.
Eu poderia dizer que esse momento que nós estamos vivendo é um momento apropriado pra gente brincar de distopia, né, futurista, pra gente brincar de apocalipse tecnológico.
Você viu que os irmãos e Traub fizeram a mesma coisa, né? Os caras tiveram a ideia exata do Cyber.
Tudo foi gravado quando?
Em 2040, Yoki. Não.
Caralho.
É óbvio, mano.
Foi que eles gravaram essa semana ou um negócio de 2 anos que futricaram e acharam? Mostraram que não tá ligado, saiu um vídeo aí dos irmãos vai entrar me fazendo de conta que tô no futuro. Eu não sei se esse vídeo é de hoje ou de um ano atrás, tá ligado? E agora que a gente descobriu.
Ainda bem que eu não vi.
Nossa senhora. Tu vai dar de cara e tu vai dar play e tu vai ficar triste.
É em choque.
Eu não vou nem comentar que hoje eu descobri que existe uma criptomoeda do Bolsonaro, porque eu não quero desvirtuar o assunto.
Que merda, hein?
Vamos lá, galera. RPG Jamaicano é a nossa série especial de fim de ano dos podcasts Treta Podcast e TH Show, que desde 2018 coloca os seus apresentadores em um roleplay livre, vivendo as mais diversas aventuras no improviso e substituindo aí os tradicionais dados de RPG pela, digamos, criatividade e engenhosidade maconheira, né? Aqui nessa noite, eu, Ivo Neumann, serei o mestre dessa aventura, dessa quest, e Igor Seco, Marcelo Nhoque e Pia Shirek serão nossos 3 jogadores, aí, o trio, e nós vamos para a Jamaica Medieval. Errou! Eu vou apresentar a quest, os jogadores...
Jamaica Medieval?
Jamaica Cyberpunk.
Cyber Jamaica.
Para variar, o mestre queimou a largada. Vamos lá, o mestre vai apresentar a quest, vou pedir para os jogadores se apresentar, depois a gente vai iniciar a nossa quest, os jogadores vão iniciar suas ações por turnos aí, tentar cumprir os objetivos, e dessa vez, como a gente está indo para o futuro, eu decidi dar uma gamificada no processo, então a gente vai ter também um mapa aberto, os jogadores vão poder se deslocar para outros lugares aí da Jamaica Cyberpunk, se eles quiserem, beleza? Como mestre, eu vou interpretar os personagens coadjuvantes, tentar dessa vez ver se eu contrato uns atores aí para fazer as vozes depois na versão editada que vai pro feed do Treta Podcast, beleza?
Não.
Casos complexos ou polêmicos podem ser resolvidos rolando os dados jamaicanos, tá? Quem quiser fazer algo muito difícil aí tem que ter um dado jamaicano para provar que vai conseguir o feito. Beleza?
Beleza.
Todos de acordo? Perfeito. Aí, querem, estão cientes e querem continuar.
Sim, senhor.
Entra a trilha sonora. A nossa história se passa no ano de 2042, em uma Jamaica distópica e decadente, despedaçada por megacorporações internacionais que controlam a vida da população. Com o avanço da tecnologia, o mundo passou muito rapidamente por grandes transformações e há cerca de 10 anos o Estado foi inteiramente substituído por uma inteligência artificial global, a IAG, que é fornecida por um consórcio transnacional privado, obviamente. A capital jamaicana, Montego Bay, agora é uma megalópole fora de controle, encontra-se claramente dividida em 2 partes. Uptown, a cidade alta, é o lado rico, com um nível térreo construído a 300 metros acima da antiga capital. Abriga as enormes torres corporativas, os shoppings, os apartamentos de luxo e as estufas tecnológicas de cannabis legalizada. Enquanto isso, Downtown, a cidade baixa, o lado pobre, concentra os prédios decadentes do começo do século XXI, eclipsados pelas sombras de Uptown, os guetos industriais em colapso, as gangues de rua em constante modo battle royale e o tráfico ilegal de maconha prensada. Para sobreviver em um ambiente tão hostil, com escassez de quase todos os recursos e a criminalidade explodindo nas ruas, as pessoas comuns, os pobres, têm que modificar os seus próprios corpos com upgrades, aprimoramentos cibernéticos. Dessa forma, eles se tornam mestiços biônicos, enquanto os ricos de Uptown se orgulham de se manterem puros, apesar de estarem sempre cercados com seus drones e robôs de segurança. Tais modificações acabam se tornando também uma vulnerabilidade, já que são facilmente detectadas, acessadas e, em alguns casos, até controladas pela Vigilante Inteligência Artificial Global, a IAG. Contudo, existe uma única forma conhecida de confundir os sensores da IAG e se tornar temporariamente indetectável pelo sistema, através da ação no cérebro de certos canabinoides, como o CBD e o THC. E justamente por isso, a maconha se tornou proibida para qualquer transhumano, os chamados mestiços, em todo o mundo. Nesse universo decadente, onde a tecnologia de ponta é abusada por todos em prol de lucro e prazer egoístas, onde imperam o niilismo cultural e o mau tempo, vocês são três ex-sócios empreendedores que faliram sua startup de criptocannabis e foram expulsos de Uptown com uma dívida na casa dos trilhões de criptodólares jamaicanos. Agora, para sobreviver entre os criminosos, párias, dissidentes e desajustados de Downtown, e para conseguir criptodinheiro para comprar maconha, vocês vão ter que realizar upgrades em seus corpos e tentar fazer um bico no famoso aplicativo de assassino de aluguel delivery, o IQ. Então agora vamos conhecer nossos anti-heróis. Vamos lá, Igor Seco, você que já tem mais experiência, você que já viveu várias encarnações de heróis na Jamaica, quero que você fale aqui para os nossos ouvintes como é a sua aparência, a sua personalidade, que modificação você fez no seu corpo para virar um assassino de aluguel.
Tá, beleza, então eu já posso começar com modificações no corpo.
Você começa já com a modificação que você fez.
Tá.
Você foi expulso de Uptown e agora em Downtown você tem que ter alguma coisinha para sobreviver, senão você morre fácil.
Tá, antes disso, eu tenho que lembrar a todos vocês que o meu personagem, ele, em 2021, ele sofreu um acidente na Fire Whip, a montanha-russa reversa do Beto Carreiro, e acabou perdendo as duas pernas do joelho para baixo, quando o cadastro dele ficou preso na ponta de uma árvore abaixo do brinquedo.
Um acidente terrível, terrível.
E aí ele já tinha, no caso, dois implantes de metal abaixo dos joelhos, com pés que foram substituídos por dois tênis de rodinhas, que é como ele se movimenta na maior parte do tempo.
Cara, meu sonho isso aí, perfeito.
Aí ele usa uma bermudinha da Ciclone, né? Porque foi a primeira bermuda que deram pra ele depois que ele sofreu esse acidente. Ele usa pra sempre essa mesma bermuda. E em cima ele usa uma jaquetinha branca com várias estampinhas de caveirinha cyberpunk fazendo Cyber Kama Sutra. Tá? São vários casaizinhos de caveirinhas fazendo Cyber Kama Sutra na jaquetinha dele. Aí a jaqueta dele não tem mangas, tá? Aquela jaqueta regata. Ele tem o braço esquerdo normal e o braço direito foi onde ele fez o maior investimento, né? Que ele colocou um braço biônico, onde ele consegue colocar qualquer tipo de planta, de cannabis nesse braço. E esse braço ele pode fechar o back ou fazer uma extração ou até mesmo injetar CBD ou THC nas pessoas, né? Porque em 2042 meu personagem se ligou a medicina canábica é o futuro.
Boa. É um braço canábico, né? Cybercanábico.
É um braço cybercanábico.
Canabiônico.
Canabiônico.
Canabiônico, perfeito. É um braço canabiônico. E aí ele, tipo, do dedo indicador é onde sai tudo isso. Quando ele quer um back, sai um baseado enroladinho do dedo. Quando ele quer aplicar uma injeção de CBD ou THC em alguém, sai só a agulha já devidamente esterilizada.
Ele insere a planta ali e sai prontinho, né?
Exatamente. Exatamente. É, além disso, eu, né, fiz todo esse investimento e na loja onde eu comprei esse braço...
Oi, Gosseco, não abusa não, você já tem duas paradas biônicas no
corpo.
Não,
mas agora não é eu, não sou eu que tenho. É o meu conselheiro mascote, um tubarãozinho martelo biônico de quatro patas. E... fala o idioma que só eu entendo. Entendeu? Estou buscando... Um dos meus objetivos é comprar um equipamento que permita que eu e meu tubarãozinho mascote conselheiro nos tornemos um só, o Megazord canábico.
Aonde que ele se encaixa em você, Igor? Pelo amor de Deus.
Ele ia se encaixar nas minhas costas. É, ele é o tubarão de martelo. Ele ia se encaixar nas minhas costas.
Como uma mochila, né?
Como uma mochila.
Você usa ele como um martelo?
É, os olhinhos dele iam apontar pra frente e virar lança-chamas.
Você lança chamas pra trás ou você lança chamas por cima do ombro?
Depende pra onde o olho do meu tubarãozinho martelo tá apontado. Né?
Pô, Igor, tá telão esse teu personagem,
cara. Ah, cara.
Ele é só conselheiro por enquanto, né?
Ele é só um conselheiro, ele não atira chamas ainda.
Bom.
É um objetivo que eu tenho.
Bom, gente, eu espero que vocês compreendam que esse é o teto, tá, gente? Ninguém faça nada além disso. O Igor Seco, como foi o primeiro, ele teve esse direito. Mas, menos. Bom, Igor Seco, então, qual que é o nome do seu personagem, Igor Seco? Sharknaldo?
Embora nunca tenha concluído a universidade, eu prefiro que ele seja chamado de Dr. Sharknaldo.
Dr. Sharknaldo.
Perfeito. Boa. Eu entendo. Entendo o apelo.
Doutor Naldo, bom, Doutor Naldo tem então uma jaqueta branca com caveirinhas fazendo Kama Sutra. Isso. Ele tem os dois pés biônicos por causa desse trágico acidente que aconteceu no
Beto. Não, precisam ser biônicos, são implantes.
Com rodinhas, com rodinhas, ok, não é biônico não. Foi depois do trágico acidente no Beto Carreiro. E ele também tem o braço canabiônico, que é uma forma, né, de trabalhar aí com as maconhas ilegais, servir baseados, apertar, cultivo, todas as habilidades necessárias, né? É que ele tá na Jamaica, foi bem inteligente esse upgrade. E por fim, ele tem um tubarãozinho conselheiro biônico de quatro patas que se acopla nas costas dele como um Megazord e vira lança-chamas. Tá feita a ficha do personagem aqui a princípio. Eu vou passar a bola um pouco pra tentar respirar. Nhoque, apresenta pra gente visualmente aí o seu personagem. Que upgrade você fez pra sobreviver em Downtown?
O meu personagem, eu vou dizer, o nome dele é Marcelo Reis. Marcelo Reis nasceu no longínquo ano de 2016.
2016.
Com uma família que até então via-se iludida pela ilusão de um mundo a partir dali melhor.
Acontece. Nas melhores famílias.
E a partir de 2021 as coisas desandaram para a família do... As coisas não demoraram para começar a desandar para a família do Marcelo Reis, que inclusive tem esse nome por causa de um cantor sertanejo chamado Sérgio Reis, daquela época.
Certo.
Que fazia muito sucesso, que era o cantor preferido da família do
Marcelo.
Do Marcelo Reis. O Marcelo Reis é um cara normal, que a única coisa que ele tem hoje é os seus olhos, que a família dele, o pouco que tinha, gastou para colocar nele, que é os dois olhos, são olhos especiais que conseguem ver o que está acontecendo de verdade. Coisas que não estão acontecendo de verdade. Então, o Marcelo Reis é muito especial, inclusive para a família dele.
Mas ele vê... O que ele vê? Eu não entendi. Explica
pra gente. Se tu mostra uma coisa que é mentira, o olho dele sabe que é mentira.
Ah, ele molha... Ele mostra além da realidade.
Além da realidade. Ele só mostra a verdade. Se tu tá mentindo para ele, se é uma coisa que é mentira, é um vídeo editado... Ele sabe a verdade. O que ele vê, ele sabe se é verdade ou mentira. É só isso. Olhos biônicos.
Caralho, esse upgrade aí também foi bom, hein? Olhos biônicos que enxergam além da realidade.
Porém, uma coisa ele não conseguiu ver. Por algum motivo, que até agora não sabemos. Por quê? Que ele não previu que as coisas iam dar... Ah, na real ele não previa...
Ele não prevê.
Ele não prevê nada. Ele só vê...
Tá, você... Marcelo, você falou... Marcelo. Marcelo Reis.
Vocês confundiram, pô. O olho dele não prevê nada.
Você falou que você é um normal guy com olhos biônicos que revelam a verdade, mas eu ainda queria saber, pelo menos, como que você é fisicamente...
Ah, muito alto. Básico. Incrivelmente parecido com o Sérgio Reis, por incrível que pareça.
Chapéu de cowboy?
Chapéu de cowboy, sim, mas eu era dono de muitas terras, tá ligado? Eu como Marcelo Reis, né? Vendi tudo para investirmos em... cannabis, nós investimos e falíamos, né?
Isso.
É isso aí. E eu tô putaço. Tanto com o personagem do Igor quanto com o personagem do P, tá ligado? Porque o quê? Porque vocês fizeram investir tudo que eu tinha, tá ligado? Eu não tenho mais nada, só tenho esses olhos aqui. Tá ligado?
Entendi.
Eu sou um cara de 26 anos agora. Perdeu todas as terras da minha família.
Eu posso supor que você tá com uma botinha, com um laço, além do chapéu de cowboy, um coletinho? Não,
eu pareço vindo do Velho Oeste, assim, tá ligado?
Tipo um cyber cowboy do espaço.
Eu não pareço um cowboy de os anos 2021, não pareço. Eu pareço...
Parece um cowboy das antigas.
Das antigonas.
Entendi.
Velho Oeste.
Bastante o Sérgio Reis, assim, especificamente.
O bom, o mal e o feio, todos num só lugar.
Uhum. Isso aí, muito bom. Pô, passou mais 20 anos, a nossa noção do sertanejo mudou, unificou.
Claro, é o cyber sertanejo agora.
O cyber sertanejo, é isso aí.
Não, mas o sertão da Jamaica é muito tradicional.
Eu não tenho nada de especial, o que eu tinha era dinheiro e esse olho aqui. Minha família só tinha terras e tudo que a gente tinha eu botei fora, investindo em criptocannabis.
É, e aí acabou, né? Falindo e agora vai ter que usar seus olhos biônicos para sobreviver. Vamos lá, gente. Tá aí o Marcelo Reis fazendo companhia pro Dr. Sharknaldo. E eu quero saber quem vai completar esse trio. Chega para cá. Quem é você, Peixerec?
Muito prazer. Eu sou o Egostinho Carrara. Eu sou inspirado num dos maiores estilistas do século XXI, que foi uma pessoa à frente de seu tempo, ou atrás, ou no espaço que fica ali no meio em algum momento, assim, do tempo. Eu sou uma pessoa que tem entradas na cabeça, assim, sabe? Eu tenho uma entrada com falta de cabelo, meu cabelo tem uma cor caqui. Eu combino tons e estampas, né? Então eu faço uma coisa, assim, uma calça xadrez, costumeiramente, um sapato, assim, maior, uma meia social... calça, ela tá totalmente xadrez de duas cores, assim, só que as duas cores são tipo um pastel, sabe?
Muito bom.
E uma camisa com estampas florais, né? Só que com uma cor de outono, né? Uma cor que inspira, de certa forma, estilo. E a modificação que eu tenho aconteceu depois da primeira grande chuva de piche que acabou com as terras da minha família, né? E eu acabei preso antes de ganhar todos os criptodólares e enganar ele a entrar nessa coisa da cripto moeda jamaicana, cannabis, né? Criptocannabis. E acabaram me transformando num eunuco, né? Então, os meus testículos, que agora são três, eles são biônicos. Um deles é uma cafeteira Nespresso, o outro deles é uma arma. E o terceiro, ele, de certa forma, ele consegue sintetizar THC em uma pequena agulha, assim, que eu consigo, de forma discreta, utilizar. Então, eu sintetizo o THC no meu testículo.
Caralho, calma aí. O primeiro testículo é uma cafeteira. O segundo é o quê?
Ele é uma arma oculta. Ele é uma... como se fosse, assim, um pequeno dedal que eu posso só me aproximar e fazer um corte. Muito, muito
cirúrgico. Corte, tá. Uma arma branca, beleza.
Exato.
Imagino que seja no lugar onde seria seu pênis, assim, ali, ele estica,
embaixo,
né?
Embaixo dos testículos, embaixo.
Vira um pênis cortante, tá.
Eles giram, assim. Não, eu consigo removê-los.
Ele sintetiza THC, porra? Calma, qual é a matéria-prima disso aí?
Dentro do meu próprio corpo todo, que era THC que eu já consumi, as camadas, como se fosse uma árvore, puxa do tronco, assim.
Ele pega o THC do seu corpo.
Do meu corpo, exato.
Ah, não, nesse caso vai ser permitido.
Ele me permite reutilizar, exato.
Se você ficar, basicamente, se você ficar sem maconha durante um tempo, você não tem mais...
Zerou, exato.
Beleza. Não, então, nesse caso, faz sentido,
sim. É uma bola inútil.
Caralho, essa formação de personagens vai ser boa pro meu pai desenhar. Vai ser legal quando ele for encarar esse desafio. É isso aí, galera.
Eu esperava,
galera,
liberdade criativa aqui. Esperava.
Eu gostei.
Os olhos do Sérgio Reis são de ferro, assim. É uma bola de ferro com um buraquinho só. É muito feio. A família dele gastou muito dinheiro pra botar
não deu acabamento.
Que via a verdade, tá ligado? Mas a verdade é muito difícil também.
Visualmente, eu vejo um cara meio roqueiro, né? Com uma jaqueta de caveiras, assim, um pé de patins e um braço biônico.
Pé de patins?
Eu vejo também.
Pé de patins, não. Respeita a história do meu personagem. Ele perdeu as pernas num grotesco acidente e usa tênis com rodinhas.
Tá? Eu tô dando a descrição visual.
É aquele tênis com rodinha no calcanhar. Você anda no calcanhar, sabe?
É bem diferente.
É bem diferente do que o patins.
Visualmente também, eu vejo um cowboy dos anos antigos aí, parecido com o Sérgio Reis, e olhos biônicos.
Muito alto. É. E com uma maleta vazia. É tradição de família andar com uma maleta vazia.
Uma maleta vazia.
É, tá com uma maleta, é importante. Tá sempre com uma maleta. Minha família sempre dizia isso aí.
Mas se ele enche ela de coisas, ele larga
não,
no lugar até
não, pegar não, funciona, nova. Funciona também. Só que se não tiver o que levar a maleta, leva a maleta.
Pelo menos ele vai levar um inventário, tá ótimo. Vocês aí carregam em outros lugares. Bom, e temos também, visualmente falando, a pessoa que vai ser sempre a mais bem vestida de qualquer recinto, né? O nosso estilista aí, Agostinho. Então, essa é a imagem que você, ouvinte, tem que ter da nossa quest, dos nossos três heróis, tá? E agora nós vamos começar a nossa aventura mesmo, agora que vocês já conhecem os personagens, beleza? Como eu falei, vocês foram expulsos da Cidade Alta, e a mudança de Uptown para Downtown não é apenas geográfica, né? Nossos empreendedores aí, que outrora eram ricos e puros, burgueses safados, agora são assassinos de aplicativos, pobres e mestiços com seus upgrades biônicos. Essa nova realidade, ela é um choque, né? E se adaptar a ela vai ser um grande desafio na vida de vocês. Para vocês terem uma ideia, a primeira providência de qualquer recém-chegado em Downtown, pelo menos ela é famosa. Todo mundo já sabe, então vocês já sabem qual vai ser o primeiro passo. Que é comprar um guarda-chuva para poder evitar as gotas que caem constantemente do andar de cima da Cidade Alta, que são os respingos do esgoto dos ricos, né, caindo de Uptown em Downtown. Um dos únicos meios de sobrevivência, o cadastro no aplicativo IQ, é muito convidativo para atrair novos usuários. Depois de passar na vistoria dos upgrades, vocês receberam um adiantamento de 30 criptodólares jamaicanos, né, a moeda, CDJ. Vocês receberam...
Que vale o quê? Equivale ao que isso aí?
Não, a gente está em 2042. 30 CDJs deu para alugar um container no complexo portuário desativado em Downtown, deu para comprar um pouco de ração humana para passar o mês e deu para comprar 3 buchinhas de maconha prensada da pior qualidade. Vamos supor aí que foi 10 CDJ cada coisa dessa aí. 10 CDJ de aluguel, 10 CDJ de ração por mês, 10 CDJ, 3 buchinhas de maconha prensada da pior qualidade. Como vocês provavelmente já devem ter imaginado, essas buchinhas não duraram muito tempo. E agora vocês vão ter que entrar no aplicativo IQ de verdade para fazer a primeira entrega de vocês e cumprir a primeira missão. E assim começa a nossa aventura. Como a gente está aqui na distopia futurista, vai ter gamificação aqui, vai ser videogame, eu vou falar para vocês as 3 missões disponíveis para vocês escolherem qual que vocês vão fazer primeiro, beleza? Vocês se logam no aplicativo IQ para entregadores, como um trio, né? Um trio recebe mais. E vão selecionar aí qual dessas entregas, qual desses alvos vocês vão eliminar para receber uma recompensa. O alvo número 1 é Lara Connor, filha da famosa terrorista Sarah Connor, que é uma ativista foragida da IAG, que atua numa cyberong ilegal de ajuda a crianças, idosos e miseráveis de Downtown. Seu paradeiro é desconhecido, mas ela é vista com frequência assaltando cyberlojas de ração humana para distribuir alimento aos famintos. A recompensa pelo assassinato de Lara Connor é 2 criptodólares jamaicanos. O alvo...
Não.
A crise tá mal, gente. 2 criptodólares.
Tá, não tá valendo nada. E a gente, pô, se a gente tiver que caçar essa mina aí, a gente vai voltar a cidade inteira contra a gente.
Olha esse encanamento pra que botar aqui em cima, cara. Tá pingando. Isso aqui é maldade, mas tá pingando na gente. Cocô,
mano. Guarda-chuva.
É. E a gente ainda conseguiu achar guarda-chuva pra gente. O Naldinho aqui, meu tubarão, ele tá todo cheio de esgoto porque eu não arrumei uma capinha de chuva.
A gente tem esse dinheiro pra botar ele, implantar ele logo, meu.
Isso. Ô, Naldinho, a gente comprou maconha, cara. Não tinha tempo pra... Não tinha dinheiro pra comprar o seu capinha, não.
Ah, homem, é maldade esse esgoto em cima da gente.
Pô, e ele é baixinho, cara. Cai em cima dele e ele fica perto do chão.
Respinga Naldinho, Naldinho é o nome do seu mascote, é, né, Igor?
É.
Sharknado. Dr. Sharknado, desculpa.
Doutor Sharknado.
Bom, eu espero que vocês consigam se proteger aí das gotas de esgoto, né, de Uptown, porque algumas partes de vocês são biônicas e podem enferrujar, né, gente? O alumínio aí, o titânio tá pela hora da morte, então tem algumas partes de ferro aí no meio. Vamos lá. O alvo número 2 que aparece aí no aplicativo, que vocês podem escolher, é sequela. C-K-W-E-L-L-A. Sequela. Sequela é um androide de modelo ultrapassado, porém muito resistente, que liderou a rebelião jamaicana de vending machines em 2030. E após chegar em um acordo com a IAG, o governo, da inteligência artificial que governa o mundo, abriu uma rede de bocas de fumo prensado da pior qualidade, clandestina e barra pesada em downtown. A recompensa pelo assassinato do androide Sequela é 3 CDJ, 3 criptodólares.
Alguém aqui tem dó de máquina? Só quero saber.
Assim, pra mim já tá decidido. Até agora. Tá bem claro, assim, bem fácil.
Vocês vão começar na boca de fumo, é isso?
Mas assim, eu queria entender a terceira opção.
Vamos lá, terceira opção. No aplicativo apareceu 3 opções de entrega aí na tela do IQ. E vocês também podem ou ir na Lara Connor ou ir no Sequela. E a terceira opção é Ozomi. Ozomi é um palhaço mercenário, replicante, anabolizado e fortemente armado, com uma granada verde no lugar do nariz, que também é um famoso apresentador streamer do canal de Cyber TV, onipresente em todas as mídias de downtown, o Magalombra. A recompensa pelo assassinato de Ozomi, como ele é uma celebridade aí em downtown, é de 5 CDJ, 5 criptodólares jamaicanos.
Eu gosto desse desafio, cara. Magalombra, eu quero ouvir isso mais vezes, então, tipo...
Bom, gente, vocês perceberam aí pelos valores, né, que infelizmente a gente tá vivendo tempos difíceis.
Pô, mas
então, pra vocês comprarem a quantidade mínima de maconha ou de comida no cybermercado, que é 10 CDJ, tá, vocês vão ter que somar as recompensas das 3 tarefas.
Fazer tudo.
Oh, yeah. É isso.
O aplicativo é tipo o iFood mesmo. Alguém tá
contratando.
Vocês vão entregar 3 assassinatos aí pra alguém.
Pra alguém que
quem paga é desconhecido.
Mas alguém tá querendo.
O contratante é desconhecido, por isso que o aplicativo existe, né? Ele é um atravessador aí de privacidade, o IQ, autorizado pela IAG, afinal de contas, os tempos são outros. Mas, ó, eu vou facilitar pra vocês com uma informação. Além de poder escolher. Além dessa múltipla escolha aí no aplicativo IQ para entregadores, eu vou também permitir uma outra gamificação que vai ser o mapa aberto, tá? Vocês agora estão na casa de vocês, né, no container, no porto de Montego Bay, de downtown, e vocês têm outros pontos conhecidos aí no GPS, salvos, né, que foram lugares que vocês já foram, que é a Cyberloja de Ração Humana, onde... Pela dica do aplicativo ali, vocês sabem que talvez possam encontrar a Lara Connor.
Uhum.
Tem a Cyber Boca de Fumo, que também pode estar sendo aí frequentada pelo dono, né? Que é o Sequela, o Android. E tem a sede da Cyber TV Magalombra, que também é onde vocês vão encontrar o palhaço Ozomi. Além disso, no mapa de vocês tem a Cyber Clínica de Upgrades, onde vocês fizeram os upgrades de vocês, caso precise de uma manutenção, um recall. E tem... Vocês sabem que tem Uptown, a cidade alta, onde fica, né? Que é no ar, a 300 metros da cabeça de vocês, pingando esgoto. Mas apenas veículos voadores autorizados podem atravessar, né? Vocês não poderiam chegar em Uptown simplesmente, até porque vocês têm uma dívida de trilhões de criptodólares jamaicanos.
Vocês estão numa batalha por 2...
A vida tá difícil em 2042.
Gente, a precarização do trabalho até 2042 elevou do Will muito.
Vai dar tudo certo.
Meus amigos, a gente precisa. Eu não sei vocês, mas isso aqui. Vocês não têm o olho que eu tenho, só ver a verdade. Isso aqui é um lixo.
Cara, isso aqui é um lixo, mas se você ver a realidade. Você tem consciência que se a gente fizer alguns cortes nos gastos desse mês, a gente consegue contratar até uma diarista pra vir aqui limpar o container.
Alguém quer um café?
Eu aceito.
Por favor, cara, muito
sirvo um café.
Trabalhando.
Eu sirvo um café pro meu amigo pra gente conversar com um pouco mais de calma, mas eu concordo com você. Estamos cercados de lixo.
Sim, e aparentemente os três elementos mais, mais fortes desse lixo precisam ser aniquilados por algum motivo. Que são a Magalombo, a Cora, a moça da
Lara. Lara sequela e os homens.
Lara sequela e os homens. Eu fico me perguntando, essas pessoas têm acesso ao aplicativo IQ?
Olha, o IQ tá cada vez mais popular, com milhões de usuários em toda downtown, né?
Eles provavelmente sabem que são procurados. Eu sugiro que a gente comece pela moça que parece mais fácil.
Não, tá valendo só dois?
Ó, sobre a casa container de vocês, eu escrevi: não há muito o que se fazer aqui, pois acabou a maconha. Pelo menos o aluguel tá pago e tem ração pro resto do mês. Aqui os jogadores podem acessar seus inventários expandidos e dar manutenção nas peças. Vocês têm alguma coisa interessante guardada aí no container, não, né?
Se a gente tá sem maconha, então eles podem a qualquer momento acessar nossa localização.
Podem. É. E vocês têm dívidas. Tá, então mas vocês,
primeiro
vocês ouviram dizer... vocês ouviram dizer que, tipo, os caras sabem que vocês não têm como pagar, então vocês simplesmente foram expulsos de Cidade Alta. Ficando longe de Cidade Alta, ninguém vai vir cobrar dívida, não.
Não vão descer nas fezes.
Exato.
É. Tá, vamos... Eu acho que a gente podia tentar roubar a maconha, mas pra isso a gente ia precisar da ajuda do Naldinho. Ele vai ficar dentro do container das primeiras vezes que a gente sair, porque eu preciso encontrar uma capa pro meu tubarãozinho.
Ele vai ficar tipo de Morpheus fazendo uma estação de apoio em casa, isso.
Exatamente. Se a gente precisar muito, a gente ativa um GPS pra chamá-lo, mas eu espero não precisar chamar, porque fedendo a esgoto, ele tá facilmente detectável. Então eu realmente preciso de uma capinha de chuva pra ele.
É, se bem que tudo fede a esgoto, né?
Tá no ar, mas... Eu prefiro.
Não, assim, eu não quero que ele seja cheio de esgoto também. Acabou de se limpar quando a gente chegou aqui.
Exatamente. Vamos deixar o Naldinho quieto. E sobre o desafio, eu acho que a gente tá fudido de qualquer jeito. Todos os nossos inimigos no aplicativo provavelmente sabem que são alvo. Duvido muito que eles estejam se expondo com tanta facilidade. E todos eles são líderes de alguma coisa. Quando não é líder de rebelião, é líder de boca de fumo ou é líder de mega corporação.
E tá pagando mal pra caralho.
E tá pagando mal. Dá pra ver o histórico? Vê se outras pessoas já tentaram aí.
Rapaz, tá disputado, tá? É porque só sobrou esses três, porque vocês acordaram muito tarde. Vocês acordaram às 5 da manhã. Então os melhores alvos já tinham sido pegos. Vocês estão agora só com Lara Connor, Sequela e Ozomi pra fazer essa missão.
Doutor. Mas alguém já morreu, doutor, tentando matar eles? Fale meu amigo
Doutor Agostinho. Naldo, eu estou pensando aqui. E você também, Marcelo.
Oi.
Eu estou pensando aqui. A gente não tem mais maconha. E se a gente fosse pra cima do Sequela, que tem uma rede de bocas de fumo de prensado? Eu sei que não é o melhor, mas a gente pode, de certa forma, tentar roubar o estoque dele. Ou tentar usar isso pra atrair ele pra algum lugar. E aí a gente também vai ter maconha. O que é muito legal. Então, eu acho que a gente tem uma ideia.
É, eu gostaria de começar pela maconha também. Só que eu também. Eu acho que mês que vem a gente vai estar fudido de novo, meu velho. Eu queria acabar logo já. Resolver. Oh, a gente tem que unir força com esses três caras pra gente tomar a Cidade Alta. Porque eu não quero ficar vendo cocô aqui, cara. Tá fedendo isso aqui, pelo amor de Deus.
Ah, você tá propondo a gente se aliar a alguns deles?
Eu quero juntar todos eles e a gente voltar pra Cidade Alta. Eu quero... Eu não quero mais cocô pingando. Olha, coitado do Naldinho, olha ali. Olha ali, doutor.
Eu tô vendo.
Você quer fundar o PCC daqui?
Quero fundar o PCC daqui.
É sempre... que vou quebrar a quarta parede aqui só pra dar um parênteses e te dizer que é sempre assim. A gente propõe um RPG na humilda, na amizade e os caras logo querem subverter o status quo. É sempre a rebelião, enforcar todo mundo.
Eu particularmente não vejo sindicato. O PCC controlando nada. Então, tipo assim, eu não acho que é o caso de funcionar, tá? Não vai tomar tal.
Mas, de repente, numa distopia cyberpunk, né? Vai saber se vocês estão com essa moral aí.
Os caras têm inteligência artificial, cara. Você vai pegar um robô velho, uma filha de terrorista e um cara que é um palhaço. Você acha o quê? Enfim, sabe? Mas vamos lá, voltando à parede, volta à quarta parede.
Imagina o trabalho de RH que a gente tem que fazer pra essa galera se dar bem.
Pelo amor de Deus, cara!
Ah, vamos ganhar uma saber
velho, aí, é o seguinte,
vamos roubar a cannabis dele.
Ó, a gente tá devendo trilhões pra Eptown. Tá? Eu acho que a maneira de mudar as coisas aqui é nós três assumirmos os poderes de downtown. se cada um derrubar um aqui e assumir a liderança dos movimentos que restarem, a gente pode, a gente, se unir e aí se organizar contra o Epitão. Entendeu?
Caralho, eu tô até arrepiado. Porra, não, o que, é que você aí propôs? Eu não entendi. Cada um vai se aliar com uma das lideranças? É
não,
isso?
A gente vai tomar as lideranças.
Ah!
E cooptar os movimentos em prol do que a gente quer que aconteça.
Rapaz, o cara tá que nem o MBL em 2013, mano. Muito bom. Mas, gente, vocês têm que fazer uma escolha, né? Pra começar, qual das três portas do desesperado vocês vão abrir primeiro?
Vamos ter maconha.
Sequela. Vocês vão atrás da boca de fumo. Beleza. Botaram aí no GPS de vocês. Sequela. Vamos, cadê aqui meu gabarito?
Dá pra achar ele no GPS, sim.
Não, vocês já compraram maconha, lembra? No começo do episódio, vocês compraram três buchinhas. É, vocês sabem onde tem a boca de fumo. As cyberbocas de fumo, elas estão nas quebradas mais obscuras, fétidas e perigosas de downtown e são fortemente guardadas pela gangue de cybertraficantes. Com frequência, elas são inspecionadas, né, pelo seu gerente, o Android Sequela, que visualmente lembra muito o C-3PO de Star Wars, com dreadlocks e armas, né? Mas ele impõe muito mais respeito graças ao seu bichinho de estimação, que é um leão mecatrônico do Proerd, que foi capturado, corrompido e convertido pelos traficantes. Agora eu quero saber, o que vocês vão fazer aí nessa boca de fumo? Chegaram lá, aparentemente Sequela não tá lá. Vocês podem perguntar por ele, de repente.
A gente tem que fazer uma averiguação de perímetro aqui para definir, né, meus amigos?
As nossas atitudes.
É. Sim. Eu acho que a loja não tá muito movimentada, aqui do lado de fora eu não tô vendo, acho que não tem muita gente dentro. Dá pra só perguntar se alguém viu Sequela por aí.
Gente, isso é uma croca na cidade que é uma croca, então pensa, é muito croca, não tem ninguém.
Pode crer.
Só tem o cara que tá vigiando o movimento lá, vocês podem chegar a falar com ele pra ir lá na boca.
Mas se a gente perguntar, se a gente... Foda que esse cara deve ter...
O Sequela deve estar protegido, tá ligado? Ele não vai estar dando mole que sabendo que estão atrás dele.
A gente pode inventar uma mentirinha aqui. A gente pode mentir que sabe quem foi que colocou a cabeça do Sequela no aplicativo, cara.
Olha! Bom, fala então com o malandro que tá na esquina ali.
Da boca. Eu acho que meu amigo Egostinho queria falar alguma coisa.
Não, eu vou com você. Eu acho que é uma boa forma da gente se aproximar daquele cara que tá olhando o movimento. A gente fala que tem informações sobre a pessoa que está querendo derrubar o Sequela.
É, lembrando das, entre aspas, armas de vocês, né? O Dr. Sharknaldo tem um braço canabiônico. Eu ainda vou acertar de primeira, uma vez que eu falar. O Marcelo Reis, ele tem os olhos biônicos, né? Então ele pode olhar e já, de repente, até achar o rapaz. E o Egostinho Carrara, ele... Tem os testículos mágicos dele, né? Os três testículos, que é uma cafeteira, uma arma branca,
os três testículos.
E um reciclador de THC. Vamos lá, o que vocês vão conversar com o cara?
É um produto vendido, assim. Eu adquiri o testículos.
Boa.
E viradinho o seu testículos, tipo, eu comprei, tá ligado? Ele adota.
A Polishop, quem diria, né? Rendeu até 2042.
É, Marcelo Reis. Oi. Se a gente perguntar se ele sabe onde tá o Sequela, dá pra... Você consegue dizer se ele tá mentindo ou não?
Eu vou ficar aqui. Eu fico aqui, vai lá e fala com ele. Mas o lance é que quando perguntar pelo Sequela, ele vai ficar desconfiado.
Não, mas ele tá sozinho aqui, cara.
Que eu acho que ele sabe onde
a gente sequestra.
Eu acho que ele tá onde... Ele sabe onde tá.
Não, mas a gente tem que ter certeza pra gente sequestrar esse safado. Ele tá sozinho. Não tem ninguém com ele. Olha lá. Só o balconista.
Eu dou uma olhada ao redor pra ver se tem câmera, pra ver como é que tá a situação de vigilância nesse lixo de lugar.
Olha, tem câmera em todos os lugares agora desse novo universo cyberpunk. Mas, provavelmente dentro da boca, se vocês falarem com o camarada pra ir lá dentro, talvez não tenha câmera. Só deve ter o pau quebrando.
Pô, vamos chegar aqui que a gente quer fazer uma compra grande.
Vocês não têm nenhum criptocrédito.
Não precisa.
Lembrem-se disso.
Cara, a gente veio aqui comprar maconha ontem, cara. Ele sabe que a gente é uns perrapados. A gente tava catando moedinha pra passar 10G.
Eles podem achar que vocês estão indo lá comprar de novo, né? Porque uma buchinha acaba rápido.
Cara, eu acho que a gente tem que falar pra eles que a gente sabe quem foi que colocou o Sequela no aplicativo.
A gente só vai querer vender a maconha ali e acabou.
É, eu acho que é isso aí.
A gente precisa pegar o Sequela ou ir pro lugar sem ninguém ou câmeras. pra gente espetar esse mano aí.
Como o sequela tá dentro da casa lá? Dentro da vendinha? Talvez tenha uma passagem pra algum lugar por dentro da vendinha? Por dentro do... Eu não sei, eu quero entrar ali, tá ligado? Há possibilidade, Ivo?
Eu acho que o sequela, ele tá sempre fazendo a vistoria, né? Do caixa, das bocas. Existe a possibilidade dele tá lá.
É, a gente pode entrar.
Lembra que ele é um androide, né? Vocês têm que procurar ele lá.
Cara, vamos entrar, então.
Ele tem um leão também.
Vamos entrar.
É.
Vamos entrar e sentir o flow.
Isso aí, é isso aí.
Beleza. Dentro da boca, obscura, tinham várias tapeçarias jamaicanas empoeiradas... Estava tocando um reggae do século retrasado. Vocês adentram um recinto, guiados aí pelo rapaz da boca, e logo ouvem um ruído de robô biônico, de leão biônico, mas também sabem que ali dentro estão vários mestiços, com várias metralhadoras no lugar dos punhos, ganchos, né, todo tipo de objetos cortantes e atirantes, alguns com lança-granada no abdômen. E vocês, apesar da curiosidade de ver aquilo tudo em ação, vocês percebem que estão em minoria, né? Então como é que vocês vão fazer pra subverter essa situação aí? O sequela pode estar no ambiente porque vocês ouviram um rugido de Cyberleão.
A gente não tem armas, não tem nada aqui.
O que, que vocês vieram fazer aqui? Cadê o dinheiro? Criptodinheiro. Quanto, cara, que vocês vão querer?
A gente viu que não... A gente acabou...
Eu vou ter que revistar vocês, é isso mesmo?
Não, calma. Meu.
A gente tem informações sobre quem tá querendo matar... sequela.
Nesse momento, todos os capangas apontam os seus membros ciborgues e armas,
turma,
que tem armas, na direção de vocês.
Turma, vamos manter a calma, tá?
Que história é essa?
O assunto é muito maior do que qualquer um que tá aqui, talvez o único que possa conversar com a gente em tom civilizado seja aquele leãozinho robótico. E aí, meu velho, eu te conheci na quarta série há 20 anos atrás.
Nesse momento... No fundo do ambiente do estabelecimento, que parecia uma boca de fumo que ficou sem nenhuma faxina desde o século passado, um gangster se levanta e dá uma levantadinha assim no chapéu. Ele é um androide sequela. Vocês observem, reconhecem aquela carinha de C3PO dele. E ele se aproxima de vocês, querendo saber que história é essa de aplicativo. Porque ele não conhece muito esse negócio de aplicativo e o neto dele não vem visitar ele há algumas semanas, então ele não tá sabendo de nada de IQ, não. Que papo é esse? Que história é essa?
Bom, eu acho que o nosso amigo Egostinho, ele pode te mostrar ali no smartphone a fotinha do senhor e a gente
eu
sabe...
Eu só falo com ele, porque você sabe que é uma informação sensível. A pessoa que quer te matar pode estar nessa sala.
Exatamente, certo. A gente tem que conversar sóis. Não dá pra confiar em ninguém à sua volta.
Bom, sequela, que é, apesar de ser um androide, ele também tem sentimentos. Ele foi convencido, não pelo carisma, mas pelo conhecimento, né, desse fashionista. Ele reconheceu de cara o bom gosto de Egostinho e o convidou para adentrar a biblioteca da Boca de Fumo, um ambiente mais privado.
Eu quero elogiar o chapéu dele.
Bom, nesse momento você pode já estar sendo confundido com um bajulador barato, então você acendeu um alerta no nosso querido traficante sequela, mas ele também abriu a possibilidade de você estar sendo sincero, afinal você é um homem de muito bom gosto e aquele chapéu arrasa. Mas vamos conversar aqui. Quem é você, meu rapaz? O que você sabe sobre esse negócio de IQ? Me mostra aí no aplicativo.
Eu pego o meu celular... E finjo que ele não está funcionando. A gente está numa sala sozinhos, né?
Sozinho, vocês dois.
Então, eu pego meu celular e falo que ele não está funcionando. E aí eu finjo que tive uma dor muito forte. Eu falo, não, ai! Nos meus testículos. E eu falo, segura, segura. Aí ele segura o celular. Na hora que ele tá pegando o celular, sabe? Eu pego nos meus testículos e arranco o testículo arma, né? Arma branca. E aí,
o que está acontecendo, rapaz? Eu quero te ajudar, mas eu não quero amarrotar essa belíssima roupa que você está usando.
Muito obrigado. Eu precisava dessa ajuda. E nesse momento, eu faço um corte cirúrgico na garganta dele.
Com o seu ovo do meio.
Exato. O segundo testículo. O testículo, não é? O segundo testículo. E aí
você
eu faço
cortou...
um corte cirúrgico e mantenho ele ali para bloquear que o sangue passe. Ele não tem sangue, né? Na verdade, ele é um robô. desgraçado. Mas eu corto a cabeça dele fora, então, usando minha arma branca.
Beleza. Nesse momento, eu vou buscar algum filtro de voz de robô alterado pra gente poder fazer a sonorização. E o Android Sequela fala pra você.
Você esqueceu que eu sou um modelo antigo de Android. Cortar o meu pescoço não resolve nada. A minha fonte fica um pouco mais embaixo.
E ele, como todo bom vilão, entrega essa informação pra você. Você tá no chão ali e ele já tá posicionado pra o contra-ataque, né? Eu acho que como um Android, ele provavelmente vai te dar um tiro por algum orifício do corpo dele. O que você vai fazer?
Eu vou tomar tiro, né? Eu não tenho muita escolha. Vou tentar desviar do que pode ser um tiro, mas a minha principal intenção é furar o corpo dele onde tá essa fonte. Eu que nem assim, a gileteira.
Nesse momento eu tô revisando os seus testículos pra ver se algum deles tem algum escudo ou algo do tipo, mas não, você pode fazer um café pra ele, de repente, e passar um café ou um THC, um café com THC.
Eu tento cortá-lo, desviando eu tento cortá-lo, eu posso acabar me vendo, mas eu quero rolar o dado jamaicano.
Opa! Parece que Agostinho Carrara vai rolar o dado jamaicano aqui nesse RPG. Vamos lá, você tá com os dados apostos? Eu até vou preparar outro dado aqui pra mim.
É o dado de 20? Tem o app aqui.
o pé Shrek não entendeu o conceito de dado jamaicano, claramente. Dado jamaicano, pé Shrek, que você usa em momentos de muita dificuldade, é um baseado que você vai dar uma bola homérica e quantas tossidas você der nessa bola é o número que você tirou no dado.
Então está tudo
isso
bem.
Aí é a regra ancestral da Jamaica. Você...
Perfeito.
Eu vou dizer o seguinte, eu acho que com essa barulheira toda, os capangas lá do tráfico perceberam que tem algo errado e vão invadir a sala. Os outros dois personagens querem fazer alguma coisa?
Eu gostaria que eles fizessem.
Capangas, fiquem tranquilos que os meus olhos conseguem ver através da parede. Está tudo tranquilo lá dentro.
Cara, nesse momento, eu olho pro Marcelo Reis e olho pros capangas e tento desvirtuar, mandando um passinho com meus filhos de rodinha pro pessoal se distrair.
É uma flash mob da lupa atinadora, isso que você vai fazer.
Eu olho pro Marcelo Reis e falo pra ele assim: os seus olhos vêm através da parede, é? Então olha pra esse passinho aqui e começa a fazer o passinho.
Bom, o Marcelo Reis, ele tá vendo o que tá acontecendo lá dentro, né? Então ele sabe que se ele não intervir também, o nosso amigo Agostinho pode tomar um tiro a qualquer momento, de um ciborgue ultrapassado aí.
Marcelo, o que que tá acontecendo lá dentro?
Doutor, você sabe que eu não vejo através da parede? Eu tô tentando enrolar...
O seu olho...
Ele só vê a verdade em documento. Eu só vejo, sei lá, mensagem falsa no zap ou não. Eu só vejo se...
Então a gente vai ter que tomar uma decisão aqui.
Ele só vê a verdade que tá diante dos olhos.
É, pô, não vejo, não é assim.
É tecnológico, não é mágico.
Eu começo uma discussão com o Marcelo. E é esse o objetivo. Enquanto a gente tá discutindo, eu finjo que tropeço pra trás e caio pra trás do balcão da lojinha. E...
Cai deslizando com as rodinhas, assim?
Vai pra bem longe da porta, que quando eles olharem pra ti, eu entro.
Não, eu tô roubando maconha nesse momento pra gente, cara. Porque eu acho que só com a maconha a gente vai conseguir... Porque eu tenho um braço biônico completamente inútil nesse momento. Eu preciso colocar THC pra ele funcionar. Então,
Perfeito. Eu
acho que essa discussão serviu pra eu rolar pra trás do balcão e já cair pra trás colocando uma munição de cannabis como se fosse um espingarda, tá ligado?
Nesse momento, a porta se abre e o Sequela sai com um objeto cortante que sai dos seus próprios membros biônicos no pescoço aí de Agostinho. E ele fala: parou, larga nossas dolinhas aí, Dr. Sharknaldo, senão seu amigo morre. E agora, nós estamos numa hostage situation.
Sou traficante, olha só, o negócio é o seguinte, ó. A gente comprou 10 pila, 10 dinheirinhos aqui de droga, não durou nada. A sua cabeça tá valendo 3, você não tá valendo nada. E tem alguém querendo dar 3. E a gente tá todos se matando aqui, ó. Tá ligado? Por nada.
Ah, já sei. Agora eu entendi esse negócio de aplicativo. Eu aposto, então, que quem contratou pra derrubar, não a minha cabeça, né? Porque, como eu falei, eu sou um Android antigo e a minha fonte fica mais embaixo. Mas quem quer me ver aí mortinho, né, da Silva, provavelmente é aquele magnata desgraçado, conservador do Elon Cap. O Elon Cap, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um famoso empreendedor aí que vive em Uptown, na Cidade Alta, e ele tá acabando, ele tá criando uma crise do prensado jamais vista na história da Jamaica.
Eu sei, a gente tá devendo pra ele também.
Jamais, cara.
É, eu sei, o Elon Cap com certeza tá por trás aí desse aplicativo que quer me matar, porque se ele não me matar fisicamente, ele vai me matar financeiramente de qualquer forma. Ele desenvolveu uma arma biológica blockchain com algoritmo capaz de reconhecer por NFT as espécies legalizadas de maconha. E assim, ele elimina todas as outras espécies que não forem originais compradas na Cidade Alta. Vai ser o fim do prensado em downtown.
Nós precisamos fazer alguma coisa.
Tu conhece a Sarah ou o pessoal da...
da ONG lá? Da
ONG. Mombralu?
Você tá falando da Lara Conner? A filha da Sarah Conner?
Ele, por um acaso, ele tem algo envolvendo a Magalombra, esse homem?
Olha, eu não sei por que vocês estão falando isso. Vocês humanos são muito engraçados e têm uma espécie de déficit de atenção. Mas eu sei que Lara Connor é filha de Sarah Connor, uma famosa ativista, né? Que vive aí assaltando as lojas de ração do Elon Cap. Não sei se vocês sabem que essa rede de loja aí, que parece um fast food, também é do Elon Cap.
Eu me levanto.
Só a boca. E eu falo, a boca aqui que não é do Elon Cap.
Eu falo, senhor sequela.
Eu ainda tô tipo aqui, assim, né?
É, eu acredito que cometemos um equívoco aqui. E não somos inimigos um do outro. Eu levanto as mãos segurando o tablete de maconha e mostro pra ele. Pelo que o senhor tá me falando, essa cápsula de cannabis prensada pode ser a última presente em território de downtown.
Exatamente.
Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é parar de fazer o que esse bilionário do Elon Cap quer que a gente faça. Solte nosso amigo e vamos conversar, porque acho que temos muitas coisas para levar em consideração aqui.
Perfeito. Quem conversou foi você. Sharknaldo, você era simpático? Eu não lembro se você era simpático para representar alguém.
De caverninhas, mano.
Já sei, já sei.
Ele tem um tubarão martelo de estimação, tá ligado? Pelo amor de Deus.
Você pode impressionar, pelo menos, o Sequela com o seu braço biônico, fazer um baseado aí para nós?
Ah, então eu termino meu discurso colocando o Beck no meu braço, sem pedir autorização nenhuma.
Porque
eu coloco, porque sim, porque é pra ter o impacto que eu preciso que tenha.
Eu espero que venha algo de impacto depois disso.
Aí eu coloco a cápsula no meu braço, engatilho como uma espingarda de chave. Então meu braço faz aquele barulhinho de com a parafusadeira, sacou? Enquanto o meu pulso gira em seu próprio eixo, eu levanto o dedo e sai dali dentro um beck, que é retirado por pinças que se abrem em volta do dedo. Segura o beck e levanto ele mais um pouquinho, só pra... Porque sim, tá ligado?
Eu achei que você ia atirar um baseado na boca de cada um, assim, tipo...
É estilo também, não vou negar.
Não, aí eu acendo... com o isqueiro, fumo pelo dedo e passo pro...
O isqueiro sai da sua mão também, óbvio, né?
Não, eu tenho um bique. Eu tenho um bique.
Ah, tá. Ok, ok.
Óbvio, não, eu tenho um bique.
Eu acendo aqui o beck e passo pro Sequela e fico esperando a reação dele.
Olhando pra ele assim, né?
Nesse momento, Sequela, o Android, ele fala com você, olha... É muito indelicado se oferecer um baseado para um robô. Você sabe que o meu modelo de Android não é capaz de tragar. Mas eu imagino que também eu possa ser somente ignorante, já que você cortou meu pescoço. Né? Seu amigo cortou meu pescoço, né? Eu tô falando aqui com a minha cabeça pendurada.
Eu não, calma.
Mas tudo bem. Vamos fazer essa aliança aí. Vamos fazer essa aliança aí. Eu tô de boa vontade, até porque a gente tem outras quests, outras side quests pra fazer. Acho que eu vou liberar vocês pra fazer outra missão no aplicativo de vocês, o IQ, né? É isso que vocês estão fazendo, né? Entendi agora o negócio de aplicativo.
Senhor Sequela,
pois não.
Não tem problema. Nesse momento eu pego outra cápsula de cannabis, coloco no braço e transformo aquela maconha em oil hash. Eu tenho certeza que o oil, o senhor como androide deve gostar.
Olha aí, gostei. Cápsula retal, gostei. Mais ainda, que delícia.
Mais eficiente, exatamente.
Você fez um supositório de óleo de cannabis pro Android Sequela.
Exatamente. Eu espero que ele goste muito.
Porra, depois dessa, Sequela recompensa vocês. E vocês saem de lá, vocês saem da boca de fumo com uma dosezinha, uma dolinha cada um. Mas vocês sabem, já estão sabendo também que Sequela tem interesse em subverter a Cidade Alta, né? Ele tem interesse contra esse tal de Elan Cap, esse que aparentemente aí tudo indica que pode ser o grande vilão da nossa história, não sei, tá aparecendo. Vamos lá, vocês têm... O que vocês vão fazer? Vão voltar pra Casa Container? Vão pra loja de ração humana ver se a Lara Connor tá por lá? Vão na Cyber TV Magalombra procurar o Ozomi? Ou vão fazer alguma outra coisa?
A gente podia fumar o back que ele fez lá, o Igor.
Eu tô nesse clima aqui.
Então,
ó.
Mas eu acho que a gente volta pra casa e fuma antes de tomar uma decisão, porque aí todo mundo vai ter THC e o braço dele vai estar eficiente. E eu vou ter THC para os meus testículos produzirem mais.
E o Naldinho também vai ter a cannabis.
Boa! Vocês pegam uma rota segura pra a casa container na zona portuária. Mas e aí, chegar em casa, passa um café na sua bola, Peixereca, é isso?
Passa um café na bola. O caramelo ou aquiato, sabe? Diretamente do testículo. Agora a gente toma a decisão de qual que é o nosso próximo alvo. Porque assim, se a gente vai com uma mulher que, por exemplo, tá roubando a ração, a gente pode roubar a ração pra nós e não pagar os 10 de ração.
É,
vocês não ganharam nada de dinheiro nessa missão do Sequela, porque vocês não cumpriram o alvo aí, não eliminaram a entrega.
Eu consumi cannabis duas vezes aqui já.
Mas ganharam um baseadinho, né?
Eu fumei, a gente tá bom. Voltamos e estamos fumando outro. É isso mesmo.
Boa. Como era de se esperar, não estão racionando. Agora vocês podem.
Os caras, tchau, você tem uma missão. O cara não faz se fumar uma coisa.
A opção agora é ir atrás da Lara Connor ou ir atrás do Ozone, que é o palhaço.
Pô, tô louco de fome. Vamos lá.
Lara Connor, Lara. Né? O cheiro de fezes tá começando a me dar fome. Então. Sabe? Esse cheiro de lixo e esgoto acumulado, as esgotas que caem, sabe? Eu preciso urgentemente. Caralho, agora ficou sério o podcast.
Eu tirei a camisa.
O Ivo tirou a camisa. Chega, chega, tá ligado? Se tivesse um boné, tinha mirado. Você ia ver, mas enfim. Tá, a gente vai então pra Lara?
Vamos, eu acho que sim. Eu acho que é hora da gente ir atrás de comida. Porém, a gente chegou na frente da loja do Sequela sem um plano já estabelecido.
Vamos e estabelecer planos.
A gente já foi pegar comida uma vez.
Enquanto vocês estão no container ainda, eu vou falar o que vocês já sabem da Cyberloja de Ração Humana, né? A Cyberloja de Ração Humana, elas estão espalhadas em cada esquina de Downtown, assim como as drogarias, né? E elas são a única fonte de alimento disponível na cidade. Com seus letreiros gigantescos em neon, elas parecem uma franquia de fast food em Tóquio.
A gente sabe qual é a maior delas?
A maior delas é a que vocês foram, né, no centro de Downtown para comprar a ração de vocês. Vocês acharam que seria uma boa ideia ir na maior e acabaram pegando uma fila danada. Devido aos assaltos e ataques constantes, as IAGs fornecem um forte esquema de vigilância, né? O governo, a inteligência artificial, está sempre lá. Inclusive com seguranças mestiços armados, né, contra os seus próprios mestiços amigos, seu próprio povo. E também drones e robôs, né? Fora as tecnologias de reconhecimento facial e digital.
Como a então, Lara Connor consegue roubar esse pessoal com tanta proteção assim? Quais são os lugares que ela procura normalmente?
A Lara Connor, ela tem um grupo, né? Ela participa de uma Cyber ONG, que foi fundada pela Luísa Mel no ano de 2022.
Eu já sei.
Então, ela tá aí com militantes armados. Ela faz expropriação popular e resgate de gatinhos com muitas armas. E mestiços, né? Então, todos eles também têm habilidades especiais, assim como a própria Lara Connor.
Qual é a habilidade especial dela, você sabe?
Rapaz, eu acho que a Lara Connor, ela faz aquele negócio de virar um líquido igual um mercúrio, tá ligado? Que teve, em algum passado da mãe dela, teve um negócio assim, um ciborgue que derretia, cromado.
Mano, vamos fumar ela, tá ligado?
Fumar vamos, ela, deve ser louco.
Botar ela no bong, assim, a gente precisa beitar ela pra isso.
A gente...
É porque eu acho que a gente pode tentar se infiltrar nessa ONG. Ou espalhar um boato sobre ela, porque a gente precisa...
Tenho fome.
A gente vocês não sabem onde é a ONG, vocês só sabem onde é a loja.
Mas nessa fila, na fila da loja, a gente pode encontrar alguém da ONG. E de alguma forma chegar até a Sarah, até a Lara dessa forma. Eu pergunto pra alguém, porque já que a Lara tem contato com a Luísa Mel também, as pessoas mais com maior tendência a ajudar o Naldinho... podem ter ligação com a causa animal e...
A Luísa Mel se aposentou, tá? Ela é uma idosa agora, em 2042. Mas tudo bem, a Lara tá aí.
Se a gente pegasse um gato falso pra bater nele e atrair a atenção dela, não sei, alguma coisa assim.
Um plano extremo, né? Um pouco extremo, mas pode ser.
Gostei. Eu não acho que ela ia ter muita boa vontade.
Olha só, o lance... A gente foi ver o sequela pra conseguirmos 3 cybermoedas lá. Como é a moeda, desculpe?
É cyber dólares jamaicanos. Criptodólares jamaicanos. CDJ, CDJ.
Nós fomos atrás de 3 CDJs pra matar o sequela e não conseguimos. Conseguimos um pouco de maconha aqui que tá show. Tá bem show.
Agora, vai acabar rápido.
Mas o sequela continua lá, inclusive a cabeça dele continua a prêmio. A gente vai atrás da Lara por qual motivo? A gente pode conseguir uma comida aí e mais um aliado, assim como o sequela aparentemente pode ser. Ou a gente vai...
Porque a loja é daquele mano lá, o Elon.
Loja é, e a mina tá roubando.
Mano, a gente precisa conseguir fazer eles terem raiva bastante desse cara, pra eles pagarem bastante no IQ e a gente pegar esse dinheiro.
Repita o que você psicologia falou. Psicologia reversa.
A gente precisa fazer eles ficarem tão putos com o Elon Cap que eles vão botar um preço na cabeça dele no IQ e a gente vai pegar o aplicativo. Aí a gente mata por um consórcio que quer matar esse bilionário que é dono das lojas de ração e faz com que as pessoas fiquem abaixo das fezes.
O sequela, de repente, até investiria uma grana em matar o Elon Cap.
Ele já sabe que é o Elon Cap que quer matar ele.
Ó, vou tentar ser prático com vocês aqui. Vocês têm que pensar uma coisa. Se vocês forem na loja de ração e se por acaso Lara Connor estiver por lá, o pau vai quebrar, porque as IAG estão lá também. Os guardinhas estão lá, é muito bem vigiado o Burger King da ração humana. E se vocês forem enfrentar os guardas do Estado, da inteligência artificial, vocês têm que guardar um pouquinho de maconha aí. Porque senão eles simplesmente desligam vocês lá com o acesso que eles têm, irrestrito. Eles têm o acesso de administrador, tá ligado?
É, admin.
Então guarda um pouquinho da maconha pra poder ir lá na loja de ração.
Tá, o P, nesse momento, ele já sintetizou o THC em uma das 3 bolas.
O testículo, o terceiro.
Eu também tenho.
Vai durar mais do que um dia esse THC aí.
Mas assim, o meu ponto é o seguinte. A gente precisa de um plano. A Sarah Connor, a gente vai tentar cooptar ela pra fazer a gente matar o Elon Cap. Pra fazer isso... A gente precisa, de certa forma, não só encontrar ela, mas ter um plano. Que a gente falou que ia construir, mas aí a gente acabou.
E se a gente for até a central de comida e na fila provocar uma rebelião? Fazer as pessoas gritarem abaixo o Elon Cap e causar uma movimentação. A polícia...
Ela vai desligar geral.
Só que eles não vão conseguir fazer isso com todos ao mesmo tempo.
Pelo menos a atenção vai ficar difusa, né? Baixa a guarda.
E nessa a gente pode encontrar ela... Porque provavelmente ela vai receber notícias.
É um bom plano, realmente. Vamos. Alguém dá mais?
Vamos.
É um momento perfeito até pra ela roubar, né?
Não, a gente rouba um monte de comida. Eu quero tomar um café enquanto a gente vai pra lá.
Cara, pessoal, o Naldinho acabou de projetar aqui pra mim. E já tá rolando. A gente pensou. A nossa ideia é tão boa, pessoal, de causar uma revolução, que já tem gente fazendo isso lá. Aparentemente estão com uma faixa escrita exatamente a nossa frase: abaixo o Elon Cap.
E aí, nesse momento, o Naldinho mostra pra vocês um print de um convite pro grande manifestação que vai ter lá, com os dizeres, a possível presença de líderes das cyber-ONGs, como Lara Connor, e que vai ter possivelmente um quebra-pau na maior lá, cyberloja de ração humana.
Só uma observação.
Lá no centro de downtown.
Nessa época já tem patrocínio em cima do nome dos meses, então setembro agora é SBTembro, tá? Só pra vocês saberem.
SBTembro, amarelo, isso. Vai ter essa grande passeata aí. Então vocês acham que vale a pena se jogar pra lá? Na loja de cyberração do centro.
Se a gente usasse esse momento pra roubar outra loja, porque vai estar todo mundo indo pra lá desligar as pessoas, tipo, dar paulada nelas e bater em pobre, que é tipo a diversão do Alan Cap.
A gente vai em outra loja
e rouba.
Ninguém tá olhando.
Inclusive, tem uma loja muito mais perto aí do container de vocês. Tem uma loja a apenas 1 quilômetro.
E eu tô com fome, papai. Tomei café pra comer.
Vocês estão indo, então, na outra loja?
Vamos lá,
vamos roubar outra. Vamos dar uma olhada.
É, já que é caminho, vamos passar olhando. Se não tiver ninguém, a gente invade. Uhum. O Nicodinho, ele vai com a gente dessa vez. Mesmo fedendo, ele vai...
A gente limpa ele de novo.
A gente limpa ele depois de novo. Ou arrumou a capa no, do caminho.
Vamos tentar achar uma capa.
Vocês seguem por uma rota segura até a cyberloja de ração humana mais próxima da casa de vocês e vocês, logo de longe, vocês já percebem que ela realmente está menos iluminada do que o normal, né? Até a luz eles estão dando uma economizada para poder fazer um show pirotécnico lá, botar uns holofotes na outra loja onde está tendo movimento, a polícia, né? Precisa abafar o caso lá, então todas as atenções estão voltadas para a sede principal da loja de ração humana, que eu devia ter criado um nome, mas tudo bem.
Pedi pro Naldinho dar uma volta no quarteirão, enquanto isso, ele saiu pra olhar e ainda não voltou.
Naldinho foi fazer o reconhecimento, né, da situação. Naldinho tem alguma câmera, assim, pra se acompanhar em tempo real?
Ou... Não, ele grava, doutor? E depois projeta. Ele é um ser vivo independente.
Certo. Marcelo dos Reis, o que Marcelo dos Reis vê nos olhos biônicos?
Tá perfeito. Tá perfeito pra gente roubar isso aqui e não vai dar nada errado.
Yes! Previu o futuro de novo!
É um horóscopo!
Ele falou que não previa, isso só tá prevendo!
Ô, meu querido Egostinho, você tem algum THC ainda? Como é que tá?
Eu tenho um monte, a gente fumou 3 becas, eu não tirei nenhum do meu testículo.
Ah, é verdade, você ainda tá
eu
com bastante.
Eu tenho um monte,
né,
no meu estoque.
Então, inclusive, vocês estão se aproximando da loja. Se vocês se aproximarem mais, as inteligências artificiais vão ver. Não, a não ser que vocês olhem o THC aí.
Inclusive, eu faço um fundo pra gente, Plau, assim.
Podem vir, tá tudo bem. Não tem problema.
Mas é melhor ir com THC, você não acha? Não? Senão a inteligência artificial vai prender vocês.
Não, cara. Não, a gente tá sob uso sempre.
Ah, tá, ok.
É, a gente tava usado, a gente tava lá em casa.
De hora em hora vocês dão uma lambidinha na bola esquerda do...
É,
do
ela estira.
Meu braço também armazenou doses aqui, cara. Eu
posso
aplicar injeções de CBD? Alguém precisa de um CBDzinho aí?
Entendi.
Tem a copinha aqui, ó, só... Deixa eu... Peraí, Marcelo Reis. Peraí.
Coisa boa.
Egostinho.
Egostinho, pronto.
Muito bom.
Aqui, eu também, peraí. Eu também tenho aqui.
E na garganta, aí a gente vai. Aí é, assim, beleza. Tá tudo certo, então, Marcelo, pra gente fazer esse roubo?
Não, tá perfeito. Eu garanto que até a gente entrar na loja, estamos com segurança. Lá dentro eu averigo de novo.
Boa. Nesse momento, nosso querido Naldinho retorna da expedição de averiguação, esqueci como é que é o nome, é batedor, né? Da missão de batedor, e ele traz um vídeo. Dr. Sharknaldo dá o play no vídeo e vocês assistem pessoas, né, mestiços, agachados do lado de fora da loja, cochichando. É isso mesmo, vai estar todo mundo lá na manifestação no centro, até a gente é esperado por lá. Então, não vai ter nenhuma segurança nessa loja. Vamos aproveitar para fazer o maior roubo de ração humana jamais visto. E vocês descobriram que, por coincidência, a Cyberong da Lara Connor teve a mesma ideia que vocês e foi assaltar a mesma unidade da Cyberloja de ração humana.
Eu tenho uma ideia. Vamos entrar na loja e ficar no escuro. E quando eles entrarem, a gente liga as luzes e fala... Aham!
Surpresa! A gente vai morrer se a gente
chegamos
isso.
Primeiro.
A gente vai morrer. A gente vai
não,
morrer.
Não,
a gente
vai morrer. Aí vamos falar sobre o Elon Cap e tudo que ele tá fazendo de destruição aqui na Cidade Baixa.
A gente sabe alguma coisa do modus operandi da, Sarah, da Lara Connor? Porque assim, a gente precisa de certa forma... Então, mas a gente precisa de certa forma falar com ela e ela não tá disposta a falar com a gente logo de cara.
Amigos.
Sabe? É, vocês não podem simplesmente chegar falando, vocês têm que ter ser bem convincentes, oh, né? Usar um artifício, rolar, algum truque. Amigos,
eles são profissionais. Eles assaltam essa loja sem problema nenhum porque eles já fizeram isso muitas vezes. Vamos ficar de fora e não atrapalhar, a gente segue eles depois, encontra em um momento mais tranquilo para esse diálogo
você
acontecer.
Você quer seguir bandido?
Você quer ser ladrão que rouba ladrão, né? Deixa eles agirem.
Eu quero ser convidado para o jantar.
Pai, tenho fome. É isso. Tipo, acho que a gente tem que... Na verdade, acho que a gente tem que, tipo, no meio do rolê, chegar lá e fazer, tipo, ei, calma, nós somos aliados.
É, isso. O pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Se vocês se aliarem, vocês vão ter que atirar nas inteligências artificiais. E é isso.
Então é isso aí.
E se a gente esperar eles atirarem nas inteligências artificiais, e aí, tipo,
foi a proposta do Igor, né?
É porque o Naldinho.
Deixar eles se virarem.
Ou a gente se alia a eles e combate a inteligência artificial, ou é a inteligência artificial e eles contra a gente, tá ligado?
É, não, mas assim, minha arma é meu estilo. É diferente. Eu tenho uma arma branca, tô dentro. Tipo
é, o seu lá. Ovo...
Eu vou ter que...
Eu tenho meu chapéu, que é a bana.
Eu tenho meu braço, eu posso bater em alguém.
É, então, quando eu propus que vocês fizessem modificações pra aventura de RPG, vocês podiam ter pensado em ser bastante perigosos, né? Mas preferiram
cara, mas
fazer
eu
cafeteira,
tenho,
maconheira.
Eu tenho uma senhora arma, e assim, você não tem uma ideia do quão importante era essa narrativa a gente ter maconheira. Você tem.
Não, você conseguiu cortar o pescoço de um androide com o seu, pé, o seu ovo do meio que virou
cara,
um estilete.
Assim, o Naldinho, ele vai ficar de cobertura. Vamos, a gente, entramos nós três, o Naldinho fica escondido e caso precise, ele entra no jogo e a gente tem o elemento surpresa.
Pra quem já se esqueceu, né, que o nosso público tem esse probleminha aqui, lembrem-se que o Naldinho é um tubarão biônico pequenininho com quatro patas.
Exatamente.
Martelo.
Tubarão martelo.
É isso aí.
Ele tem que você ainda não pra... utilizou ele como mochila lança-chamas, mas pode ter essa oportunidade
ainda.
É, eu ainda não consegui essa acoplagem, cara. É um objetivo.
É um foco.
Uma hora você vai conseguir, eu tenho fé.
Eu acho que a gente tem que, de certa forma, espera eles matarem as primeiras, aí a gente aparece na porta, tipo, oi, ou de casa, eu ouvi uma bagunça, nós somos aliados. Eu esperei vocês matarem.
Bom, vocês estão demorando o mundo. Nesse momento, Lara Connor dá um grito de guerra e os rebeldes da CyberOng começam a invadir a CyberLodge. Vocês simplesmente... Vem o pau quebrar e é tiro, raio laser pra tudo quanto é lá.
Vamos pegar os androides por trás. Essa é a nossa deixa, meu Deus. A gente vai chegar matando, a Lara vai ver.
Vamos matar os androides. Eu pego o testículo de arma e me preparo pra cortar androides.
Matar a inteligência artificial.
O meu punho de chamador de ganja está girando e isso machuca. É tudo que eu tenho. Nesse momento.
Pô, bom, é um triturador de maconha e pode também ser uma arma, né, giratória. Eu gostei.
O que eu tenho a próximo de mim no chão, Ivo, que seja uma boa arma de impacto?
Você olha a arma mais poderosa.
Marcelo dos Reis, você é muito alto, isso te dá uma vantagem física pra derrubar seus oponentes. Sua envergadura é infinitamente maior do que a de todos os outros. E você tem olhos que enxergam a verdade, então você pode detectar pontos fracos, você pode... Né? Saber coisas, prever o futuro não.
Ele é todo forte, mentira, olha, ele tá fraco.
Então, vocês estão vendo aí Lara Connor no centro da ação. Vocês vão intervir, não, né?
Não, mas eu quero uma arma no chão, uma pedra, eu quero um pedaço de... Eu quero
um pedaço de pau, tem algo que ele pode pegar aqui.
Pega
tá sujo
um pedaço
de
pau.
Um pedaço de pau, show.
Pode pegar um taco de sinuca que tava por perto.
Um cyber taco de sinuca.
Um cyber taco de sinuca.
Um cyber taco de cyber sinuca.
E com essa arma você vai invadir? Vamos invadir, então?
Vamos, pô.
Vamos invadir. É, a gente atravessa a rua, mano. Igual o
sangue nos
olhos. O sangue nos olhos, um atrás do outro, fazendo fila. Com o Naldinho correndo ao nosso lado. Ele dá um latido. Isso é muito estranho, porque ele é um tubarão.
Muito.
Aí, como agora ele tá vivendo na rua também, ele deve ter... aprendido isso com alguma...
Novos hábitos.
Com outros cães de rua. E ele corre na nossa frente. A gente abre a porta por trás da loja e vê a Lara de frente atirando em 3 androides. Ela mata 3 com um tiro só. E essa é a nossa deixa pra entrar. Eu pulo por cima do balcão e caio socando a nuca de um androide.
Deslizando nas rodinhas do seu, da sua prótese.
Eu estou fazendo isso com certa velocidade e estabilidade.
E estilo.
Estilo.
Mantém o estilo.
Exatamente.
Quantos androides tem ali dentro que a gente entrou? Agora a gente entrou, tipo assim...
Já derrubei um.
Ela matou 3, sobrou 3. Dá um pra cada um. Vocês podem derrubar eles.
Eu vou e desmembro velozmente, com muito estilo, o androide que tava na minha frente de costas.
Com o seu ovo do meio.
Termino de cortar, já tiro um café. Tá ligado? Que eu vou oferecer
qual
pra
Sarah.
Qual o
sabor do café? Qual o sabor do café?
Carmiato, macchiato, leccio, sabe? Alguma coisa assim. Araspaglio.
Sofisticado. Ele é muito recomendado, ele harmoniza com o momento pós-homicídio.
É, madeira e lixo, que é o que a gente costuma comer.
Muito bem, muito bem. Como é que é, Marcelo dos Reis, você vai dar uma paulada num androide?
Ah, os meus olhos veem a forma mais fácil e rápida e menos gastante de como matar tudo aquilo ali.
Qual que é o ponto fraco do Android?
Eu falei, esse joelhinho aqui aguenta uma porradona, hein? Aí, verdade. É isso aí, aguentou. Aí, tipo, eu nem vou no joelho, tá ligado? Eu dou porrada onde
você
tem que dar.
Você só testou o joelho, entendi.
E vou ter que entender que eu sei exatamente o que fazer, porque...
porque você tem um olho que enxerga a verdade.
Só a verdade, cara.
Perfeito. Então, se não é o joelho, é aonde o ponto fraco do robô?
Incrivelmente embaixo do pescoço.
Embaixo do pescoço. É o robô de modelo novo, né? Se o antigo, a cabeça não faz nada, o novo é na cabeça mesmo.
Mas é embaixo.
Exatamente.
É embaixo,
modelo
é embaixo,
novo.
Assim, no peito.
Aonde dói?
Embaixo da cabeça.
Eu só vou cutucando assim, ó. Eu queria dar um porradão. Eu só vou cutucando assim, ó. E aí,
você acha o ponto exato em que desliga o Android?
É, bem no meio do Android, existe no peito do Android, tem um ponto que é muito sensível, que eu descobri que eu falei, aquele ponto bem específico ali é onde eu tenho que bater, né?
O e-mail Milo.
Aí minha visão falou exatamente.
E-mail Milo.
Excelente.
Quando eu pego minha vareta e espeto ali, ele fala assim, ai!
E desliga. Ele faz o som de reinicialização do Windows e desliga. Bom, eu não lembro se o Dr. Sharknado já triturou algum Android com o triturador dele ou não. Ele só falou.
Se é a cabeça de um deles.
Está moendo o pênis.
Bom, nesse momento vocês definitivamente conseguiram a atenção de Lara Connor. Lara Connor falou: meninos, vocês têm um minutinho para ouvir a palavra do resgate de gatinhos e da expropriação de ração humana? O que, que vocês respondem para Lara Connor?
Eu ofereço um café.
Eu acho que vamos vir mais droides para cá. Vamos tomar um cafezinho. É, vamos tomar um café e ver rapidinho isso aí para a gente ir começar em outro lugar.
Eu pergunto se ela fuma. Tipo assim, fuma. Então,
o quê? O que? Ela responde, o quê?
Aí a gente pega e... Tomando um cafezinho, a gente fuma um pra garantir que as outras inteligências artificiais não tenham a visão do que a gente tá fazendo. Por mim, esse é o meu voto, que vocês sugerem.
Eu quero...
Porque boa. Aí já cria um elo, eu faço um café pra todos.
Os androides, eles têm alguma conexão, acho que já pode ter soado algum alarme. Vamos sair daqui primeiro. Vamos pegar toda a comida, a gente pega a comida e vai pra outro lugar. Lara, comanda aí, porque a gente precisa de comida, o objetivo aqui é pegar a comida, vamos pegar a comida.
Vamos ajudar as pessoas. E nós também, por favor.
E nós, comendo, mano. A gente tá aqui.
Nesse momento, a Lara abre estufa a barriga pra frente, assim. A barriga fica cromada e líquida. E ela tira vários pacotes de ração, assim, compacto pra vocês.
Caralho,
e fala, pronto, essa daí é porque cabe no bolso, no cyberbolso de vocês. É, pra onde que nós vamos, né? Vocês me chamaram pra tomar uma cyber cerveja? Como é que é?
Vamos lá em casa rapidinho, a gente toma uma cyber breja, fuma um cyber Johnson.
Onde vocês moram?
Perto do lixão ali no container.
Ah, é, casa container, pô.
Do container?
O container.
Pera aí, então que eu vou ter que separar uma parte da minha milícia aqui, do meu grupo de guerrilha, pra ir com a gente. Pessoal, me vê o destacamento Delta 8, por favor, que eu vou num lugar meio mal frequentado aqui. Vamos lá.
A gente também pode ir na sua casa, a gente tem uma proposta de negócio.
Eu não tenho casa, eu sou foragido da justiça da IAG.
Mas a nossa casa é aqui pertinho. Vamos lá. Nossa casa é pertinho.
Vamos lá,
aí
então.
A gente vai, senta, toma um café, fumando um beck, a gente explica. Alan Cap é o nosso verdadeiro inimigo.
O seu refil de café, ele é infinito, né, doutor Agostinho?
Exato, é fantástico. É porque você precisa tomar um macchiato, um espresso, quando você tem estilo, tá, sabe?
Se por então, acaso, assim, o mestre pedir, sai um frappuccino de chocolate?
Tá saindo agora.
Então, beleza. Galera, vocês continuam com zero criptodólares jamaicanos, porque vocês não fizeram nenhuma entrega, mas pelo menos vocês têm novos amigos, maconha, sobrou o THC na bola do Agostinho, e sobrou um pouco, agora a comida tem pro ano, né, esses pacotinhos que Lara tirou da pança.
Sabor madeira e lixo. Adoro.
A ração humana, que inclusive tem a receita inspirada...
Sabor curva de rio.
É uma receita antiga do antigo prefeito, o Dori, né?
Dori.
A farinata, exatamente. Uhum. Ela tem essa origem aí. Ela é feita de restos de crianças órfãos mestiças.
O mote da campanha, inclusive, era alimentar. Sim, entendeu?
É feito de nuggets que não passaram no teste de qualidade, né?
É feito do nuggets de nuggets. Tipo assim, você sabe? É tipo...
Ele tem um pouquinho de nuggets mendigos e caçambas de lixo.
Vai pra uma máquina onde vai também caixinhas de papelão.
Imagine que a máquina de nuggets tem que ser muito ruim, né? Pra fazer uma quantidade maior de nugget ruim, de resto de nuggets.
Exato. Imagina que chega um pallet de frango, aí eles pegam o frango e jogam numa máquina. Aí essa máquina faz um tipo de nugget, que é o nugget de rico. Aí eles jogam o pallet em outra máquina. Aí sai o nugget que a gente ingere. Você entendeu? Que é o de sabor de madeira e lixo.
É nugget de frango, 30% frango.
9% frango. Aves. 9% aves variadas.
Bom, nesse momento, Lara Connor faz assim... A conversa sobre a alimentação das pessoas está ótima. Eu percebo que vocês são recém-chegados, então vocês ainda não saturaram completamente da ração humana, como nós. Mas eu preciso dizer para vocês que a gente não está satisfeito com esse negócio de assaltar a loja de ração humana aqui em Downtown.
Mas por que uma vida tão boa?
Porque a ração é feita de madeira e lixo e eu queria pelo menos uma banana prata, tá ligado?
Justíssimo,
pra fazer, Lara, um mingau de farinha láctea, como nos velhos tempos do século passado.
Ele só vê a verdade.
ele olha pra cara da Lara, a Lara meio triste com a ração assim. Ele fala, ela está realmente triste.
Ainda mais madeira e lixo.
E tem mais, vou falar pra vocês aqui, tá? Vocês viram que... O Elon Cap tá com esse plano terrível, né, de acabar com a maconha, com uma blockchain de cannabis que vai verificar somente a cannabis legal de Uptown, da Cidade Alta, é que vai existir, todas as outras vão ser exterminadas por um produto, uma toxina que vai ser liberada pelo algoritmo.
Lara, vamos combinar que todo o resto, que esse cyber mimimi que tu faz aí, não é nada importante perto dessa proibição, não. Total.
Ela alimenta os miseráveis.
Ela, tipo, literalmente
esse
rouba comida.
Mimimi.
A gente tá comendo.
Nesse momento, Lara Connor, que já está acostumada a ser zoada, né? Já percebeu que vocês são ligeiramente bullers. Ela virou e falou, Lara, assim, calma. Olha, não importa, porque a minha luta é a sua luta. Porque Elon Cap também vai lançar uma blockchain de alimentos. Ele vai piorar a situação aqui. E vai encarecer ainda mais o preço da ração humana. Vai ser madeira de segunda e lixo de terceira. Simplesmente porque ele precisa arrochar a situação de Downtown para investir nesse novo projeto de criptocannabis. Que ele arrumou essa ideia, esse plano, em algum lugar que a gente não sabe.
Como assim?
Bastardo!
Que ideia é essa?
Será que Elon Cap sabotou a startup de criptocannabis de vocês?
Eu já suspeitava disso.
Lara, Elon Cap está querendo matar você. Ele colocou o seu nome no IQ, que é um aplicativo de assassinos por entrega. A gente precisa se unir contra esse verme.
Ô, Ivo, eu coloco no papel assim, ó.
Ele prevê no futuro.
Tem uma caneta e um papel, Lara.
Ela lá tem um
papel e caneta lá.
Desculpa, desculpa, caneta e papel. Pô, meu amigo,
não tem a caneta e papel. Eu não uso isso há
40 anos. Pois é.
Hoje em dia não existe.
Né? Vocês se aliaram à Lara e descobriram aí o plano da CyberOng de invadir a Cidade Alta para roubar toda a comida dos ricos, né? Assassinar todo mundo. E assim, vocês conseguem pegar carona para Uptown. Agora vocês já perceberam que vocês têm um destino, né? O fim dessa jornada, dessa quest, só pode ser na Cidade Alta. Vocês têm que encontrar Elancap. E já para ficar bem claro para vocês aí, para chegar em Uptown, vocês precisam de meio de transporte, que vocês já conseguiram aí carona com a galera da Lara Connor, com a CyberOng, que vai também fazer uma ação lá em Uptown. E vocês precisam de maconha para confundir a inteligência artificial, né? Então guardem aí um pedacinho. Eu tô falando com você, Gostinho. Não acaba com o THC do seu ovo, não. Segura aí. Beleza?
Ainda não foi consumido nada. A gente tá terminando, assim, aqueles que a gente teve. E aí eu tô só acumulando a reciclagem.
É.
A gente vai usar eles em momento de fome.
Só que ainda assim, vai ser muito difícil chegar lá sem informação, sem um plano, sem uma identidade falsa, sem, de repente, um dinheiro. Vocês estão sem dinheiro ainda, lembra disso?
A gente tem que falar sem com sequela dinheiro. Agora, cara. Nesse momento,
vocês podem falar com sequela, mas eu quero lembrar uma coisa pra vocês. Ainda tem uma missão lá no aplicativo, uma entrega, que é assassinar Ozomi, o palhaço replicante da Cyber TV Magalombra. Preciso lembrar isso para vocês. Se vocês quiserem, pode conseguir aí 5 cyberdólares jamaicanos, criptodólares jamaicanos.
E aí?
Há como a gente fazer uma reunião com a Lara e o Sequela pra gente decidir o que a gente vai fazer com a Magalombra? Porque será que ele vai ser nosso aliado ou a gente vai ter que conquistar ele antes de dar o próximo fato?
Não, eu tive uma ideia.
Vamos.
A gente tem que pedir pro Sequela e pra Lara se fingirem de mortos.
Olha aí!
Pra gente pegar
aí
esse dinheiro
e financiar nossos criptocrimes.
Tudo que precisa acontecer é a galera do Sequela, o próprio pessoal dele, falar que ele morreu, a galera da Lara falar que ela morreu, todo mundo sabendo disso. Então a gente precisa falar também. A gente precisa ir pra terceira missão, pessoal.
É isso. Vou falar pra vocês, ó. Nesse momento,
vamos usar esses corpos pra atrair o Elancap.
Naldinho apareceu com o WhatsApp de Sequela e o WhatsApp de Lara, que agora tá adicionado aí no zap de Naldinho, ele é o porta-voz do grupo, né?
É.
E ele tá com uma mensagem seguinte: já tiramos a certidão de óbito. Estamos esperando vocês darem um sinal. Beleza?
Vamos dar no aplicativo como concluído.
Então. IQ, vai no IQ.
É.
Terceira missão. Vocês vão agora para a sede da Cyber TV Magalombra.
Ótimo.
A sede da Cyber TV, no centro de Downtown, é um prédio alto que quase bate no teto da Cidade Baixa, que por acaso vem a ser o chão da Cidade Alta. Nele estão concentrados todos os maiores comunicadores da atualidade, as celebridades de Downtown, streamers da Cyber TV Magalombra, que foi adquirida pelo empresário mestiço Felipe Bisneto, que vem a ser filho de Felipe Neto com a Lu do Magalu. Dizem que o upgrade do mestiço Felipe Bisneto foi cagar a Nutella, mas ainda não foi confirmado. Eu quero saber de vocês. Vocês vão chegar no prédio da Cyber TV, sair invadindo os escritórios? Com certeza deve ter segurança, né? Vocês podem chegar pianinho, de repente, para chegar pelo escritório do Ozone.
Eu tenho muito estilo, eu posso ser um dos assessores do nosso alvo. E aí eu falo que eu preciso urgentemente falar com ele por causa de uma campanha da Magalombra. E que se eu não falar, ele vai ter que se ver com a Magalombra. A gente vai apavorar todos os seguranças usando a hierarquia da organização que eles trabalham como uma forma de colocar eles de um jeito desesperado e eles precisam obedecer ao que é contra as regras, mas se eles não obedecerem, eles sentem que eles vão ser punidos por isso, então eles simplesmente vão ceder levando a gente até onde a gente precisa.
Eu vi que isso vai dar certo.
Pelo que eu entendi, o Egostinho, o plano do Egostinho é se passar por um publicitário mafioso.
Sim.
E tentar fazer um como
eu
é que é?
Eu tenho estilo. Eu tenho estilo.
Um escambo, não?
Não, eu vou enganar. Tipo, eu vou chegar pro segurança e falar assim: meu Deus, eu preciso urgentemente ir na sala de não sei quem. E aí ele vai fazer: não, você não pode. Cadê o seu cartão de acesso? Falar: cartão de acesso? Você vai falar com a senhora Magalombra então, porque eu preciso resolver uma questão urgente dela. E aí eu vou fazer a famosa urgência de publicitário.
É, o publicitário.
Basicamente, sabe? Meu Deus!
Senhora Magalombra, ela já se aposentou. Ah,
mas quem trabalha lá agora? A gente já tem essa informação, de certa forma.
Felipe Bisneto.
Tá, o Felipe Bisneto. Filho do Felipe Neto. O Felipe Trisneto, que é o filho dele, tem um momento urgente pra resolver com ele. Ou você quer se ver com o filho do chefe?
Entendi.
Esse é o meu mote.
Mas você tá com o filho do chefe? Você é um sequestrador? Não tô entendendo.
Qual é a rede social?
Eu estou com ele no meu celular agora. E aí eu ligo pra um dos rapazes.
O cara tá dando o golpe do filho sequestrado no Zap, né? Em 2042.
Não, o Pula vai pegar o telefone, vai ter um contato, que é o meu contato.
Sim, que vai estar com a foto do filho do Felipe Bisneto. E tipo, e é isso.
E vai ser eu imitando voz de filho do...
Muito bravo! Ele tá muito Entendi. Puto. Ah, filha da puta!
E aí, você não tem que engolir isso não, aí?
Preciso justo nessa porra!
O Agostinho já tá de frente com segurança. E outro
lá... Por que você vai se vir agora com o Felipe Bisneto? Que ele precisa resolver isso hoje!
Você sentiu que o segurança tá achando estranho. Só que se ele chamar o supervisor, talvez seja pior. Vocês têm que dar uma última cartada aí pra esse segurança.
Ah, eu chego assim, ó. Eu sou bem alto, né? Eu pego meu chapéu e tiro e bato na minha coxa bem forte, sim, e falo: quem foi que aprovou essa merda? E entro. E passo pelo segurança assim, ó. E vou entrando. E digo: vem, Douglas.
Ele tá bem confuso.
Não, e Marcelo... puxa o Agostinho.
Sharknaldo, você tem alguma estratégia pra entrar? Você entrou também nessa? Não,
eu tava na esquina, né?
Mas você é rápido com seus tênis com rodinhas.
Eu chego quieto em seguida e só entro.
Tá vindo mais gente aí.
Aí eu passo
ele de tá patins. Ele tá de patins. Deixa o guri de patins entrar.
Ele é o Spring.
Caralho.
Eu entro de...
Passa
deslizando. Deslizando de braço cruzado.
Beleza, vocês adentraram no prédio da Magalombra e agora vocês estão no elevador com vários números cardinais na sua frente. Qual andar que vocês vão? Onde que está o Felipe Bisneto ou o Palhaço Ozone, que é o alvo?
O andar mais alto, possivelmente, né? O ego...
O Palhaço Ozone?
Lá em cima. Lá sobe tudo.
Sobe,
sobe. Mano, a gente vai falar com quem estiver lá em cima. É isso. A gente vai subir.
Nesse momento, vocês apertam o botão da cobertura e quando chegam lá, vocês são recepcionados, né, obviamente, por mestiços capangas do Felipe Bisneto, que estava, por acaso, em reunião com o Palhaço Ozone. Oh. Estamos todos no mesmo recinto, numa belíssima cobertura do prédio da Rede Magalombra. Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão partir pro combate? Vão conversar? Vão se aliar?
Quero
como
falar.
É que é?
A gente vai aliar. Quero chegar falando.
Você acha que a Magalombra quer que ela encape e siga distribuindo ração ou ela quer esse posto? A gente pode...
A Magalombra é uma senhora que não está nesse recinto. Mas a marca... A empresa. Ah, sim, ok.
O objetivo desta empresa é tornar-se o Elancap.
Exatamente.
Vamos fazer eles quererem tomar o lugar, se unir, patrocinar o nosso plano. E a partir disso a gente faz de tudo para matar o cara. Aí a gente faz fingir que o Ozone morreu, porque aí o cara precisa, de certa forma, por ele ser famoso... Ele precisa comprovar a morte de um jeito que a gente pode tentar pedir pelo aplicativo. E aí a gente vai chegar perto do Elancap ou de quem tem alguma forma de chegar perto do Elancap. E aí a partir disso, a gente vai aproximando e vai matar ele.
Nesse momento, vocês sabem aquela mídia de elevador, aquela telinha passando as notícias? No Cyberpunk isso é muito comum, então no elevador de vocês passa uma notícia. Vocês descobrem que a Cyber TV Magalombra está sendo vendida pelo Felipe Bisneto para o famoso magnata Elancap, que pretende controlar intelectualmente os mestiços de Downtown e mantê-los em seu lugar, longe das drogas e principalmente longe da Cidade Alta. Elancap vai comprar a Magalombra e imediatamente passa a notícia seguinte: Elancap, o famoso magnata de Uptown, estará presente na cerimônia de inauguração do primeiro aeroporto espacial da Jamaica amanhã.
A gente precisa mudar o plano, pessoal, porque assim...
Vocês sabem agora a localização de Elancap.
Mas eu não sei se Felipe Bisneto tem interesse em matá-lo, porque vai cair um Sr. Pix na conta dele por causa dele.
Então vai lá conversar com Ozone e Felipe Bisneto.
Mas qual é o nosso plano, time? Rápido. Porque assim, não faz sentido a gente tentar cooptá-los a matar o Elancap, porque eu não acho que Felipe Bisneto tem motivos. Eu acho que Felipe Bisneto está feliz com o Elancap neste momento.
Talvez a gente tenha que
descobrir isso,
matá-los e não deixar isso acontecer. se a gente assumir os negócios pra gente, dando fim no Felipe Bisneto e no Palhaço Osomi nesse momento, a gente evita esse acordo
de venda da Magalombra.
Esse acordo de venda e vai no lugar deles no encontro pra pegar o Elan Cap desprevenido.
Olha aí, além de matar os ricos, você quer matar os ricos do lado pobre também, que é pra poder se infiltrar no lugar deles, né? Gostei da ideia.
Tá, eu acho que o próximo passo é a gente fugir e encontrar lá em sequela, tá ligado? Pra organizar esse...
A gente tá aqui dentro. Peraí, a gente tá aqui dentro, a gente tá prestes a, tipo... A gente tá
abrindo a porta do elevador,
tem os capangas olhando pra nós.
Chegou na cobertura, vai, chegou o elevador.
Aí a gente tem a opção de ir lá falar com o Osomi e o Felipe Bisneto. Eles, assim, por serem pessoas, a gente consegue matá-los. Não é difícil.
Mas, isso aqui é pra
mas matar o ponto agora, é que se a gente matar eles agora, a gente vai morrer pros capangas.
A gente teve uma informação no elevador. Chegando,
a mídia de notícias no elevador, ela é muito importante em 2042. As pessoas se informam muito por elas. As torres são muito altas, entendeu?
A pessoa passa uma hora, né, no elevador.
Isso, exatamente.
A gente sabe quando e onde o cara vai estar, aí a gente tem que avisar os caras pra ir lá matar ele, foda-se. É isso. Vamos lá, vamos dar pica neles. E aí já mata todo mundo de uma vez só.
É isso aí.
Bom, beleza, vocês entram num ambiente com vários seguranças, mestiços, androides, drones, e temos lá também o Felipe Bisneto e Osomi. Osomi faz a velha deixa dele, né, ele pega o nariz verde e fala, dá uma bitoca no meu nariz e joga uma granada na direção do elevador. Vai lá, Jean. Rodada de vocês. Cena de ação. Sobe a trilha sonora tensa.
Ele atacou a gente, cara. Eu ia passar um café.
Atacou uma granada em vocês. Vocês são invasores, né, gente? Vocês não foram avisados aí pela secretária eletrônica.
Cara, eu preciso dialogar, porque eu posso... O meu objetivo aqui... Agora, molecada, nesses segundos que a granada está vindo no ar,
certo.
Eu quero que meus amigos parem para pensar o que tem na minha cabeça. A gente devia oferecer proteção para esse cara, porque a gente entrou na sala dele sem ninguém perceber e tem um prêmio pela cabeça dele. Se a gente for o guarda dele no encontro com a Long Cap, aí a gente está dentro do rolê de verdade e consegue
matar todo mundo lá.
Então,
vocês podem...
A gente não tem como levar pra esse lado, porque 5 criptodólares jamaicanos é o preço que tava pela cabeça do cara que é famoso.
Sim, mas eu vou oferecer cuidar dele por 6. Pra ele vai ser barato.
Pode tentar. Doutor. Só que vocês têm que resolver o problema da granada que tá vindo na direção de vocês.
Uma pica na granada.
Não. Doutor Agostinho.
Agostinho.
Eu vou deslizar com muito estilo e tentar cair numa pose legal pra esquerda. Doutor, tu faz a mesma coisa pra direita. É, Agostinho,
eu
faço pelo centro, e quando acabar tua deslizada, teu rolamento, tu vai entregar um cafezinho pro Felipe Neto e dizer, vamos seguir.
Mas e a granada?
A granada fica pra trás, a gente vai sair,
a gente pula adiante.
A gente
pula Power Ranger.
Power Ranger, pra explodir atrás da gente, tu entregar o cafezinho na hora da explosão.
Fechou, eu tô dentro. Eu faço dentro. Inclusive um high five assim pra...
Fechou.
Vamos!
Nesse momento, nosso querido Agostinho se joga numa coreografia perfeita e sincronizada com Marcelo dos Reis, um pra esquerda, um pra direita.
Marcelo dos Reis, que é muito alto e parecido.
O Sharknaldo percebe que ele não tinha muita opção de pra onde ir. A granada vem na direção de Dr. Sharknaldo. E ela vem vindo em câmera lenta, como todo bom filme de ação, dirigido por algum diretor moderno. E nesse momento, Naldinho, o tubarão com 4 patas, corre, se joga na frente de seu dono e abocanha a granada de Osomi, explodindo, dando partes do seu corpo bioorgânico em todas as partes do cômodo, do escritório.
Naldinho
se sacrificou pra proteger vocês.
Eu caí nos meus joelhos de metal. Seguro os dois pedaços de Naldinho. E falo, meu tubarãozinho. Naldinho.
Doutor.
Explodiu, doutor, essa merda.
Só tinha backup do Naldinho?
Não tinha backup.
Ele era o último da sua espécie.
Ele era. Ele não é só biônico, ele é bioorgânico. Precisa de um tubarãozinho. Um cação, pelo menos. Não tem mais isso.
E o martelo, né? As duas coisas. O tubarãozinho.
A gente não conseguiu realizar o nosso sonho de se conectar pra sempre e você virar minha mochila lança-chamas.
Bom, vocês conseguiram definitivamente chamar a atenção de Felipe Bisneto.
Eu tô com o café esticado, né? Tipo assim, eu dei um rolamento.
E o Ozomi?
O Ozomi era o chefe. Ele é o chefe da segurança?
Não, ele é um super
Ozomi
streamer.
É um apresentador,
famoso.
Ele é famoso.
Ele é um streamer.
Ele é um palhaço.
Palhaço barra gamer.
Só que ele fica com os olhos cheios de lágrimas pela dor que ele causou no Dr. Sharknado ao fazer perder o mascote cyber bioorgânico dele. Então, essa é uma chance de vocês falarem alguma coisa pra eles. Eles estão olhando pra vocês assim com lágrimas nos olhos, segurando um pouco o choro, porque em 2042 não é legal o homem chorar de novo. Foi legal durante um tempo, quando os machos foram desconstruídos. Agora voltou a não ser mais aceito.
Eu falo pra eles o seguinte: me deem as suas lágrimas. Agora, eu tive uma ideia. Eu pego, se eles aceitarem, eu pego as lágrimas deles.
Eles aceitam, claro.
Com uma seringa.
Que ideia.
Misturo com CBD e THC pra Shrek. Me dê a sua bola de THC.
Toma esse testículo, rápido!
Eu coloco no meu braço e pergunto pro Marcelo Reis: isso aqui vai dar certo?
Doutor, meus olhos dizem que sim. Vai dar certo.
Eu passo a mistura e tiro uma seringa do meu dedo com um líquido verde fluorescente. Junto os pedaços do Laudinho e injeto aquela solução. E a gente vê um milagre. Os cortes do
qual que é o milagre?
Brilham intensamente num tom verde.
Ele é o Messias. Linda.
E ele
é o verdadeiro Messias.
ele levanta.
As profecias estavam certas.
É ele.
Eu tentei matar o mascote pra ficar aí no drama do que o Jovem Nerd já testou. Mas realmente
não.
A ressurreição de Naldinho gera uma nova religião, né?
Sim.
Os adoradores de tubarões bioorgânicos de quatro patas.
E martelos.
Conselheiros, né? Pequenininhos.
Nós vimos o poder do prensado misturado com o sentimento da humanidade, cara.
E a lógica, né? Da testículo da Polishop.
Testículo da Polishop foi importante.
Nesse momento, o Dr. Sharknado recebe uma notificação avisando que ele foi convidado para o prêmio Cyber Nobel da Paz desse ano. Simplesmente, as coisas são mais rápidas em 2042. Eu não sei se vocês perceberam.
E a seguir chegou outro e-mail desconvidando, pois ele perdeu.
E nesse momento, Felipe Bisneto fala para vocês: eu não quero vender a minha cyberemissora Magalombra.
Como é que ele fala? Desculpa, eu não tô entendendo.
Escuta aqui, eu quero falar com vocês. Eu não quero vender a minha empresa, não, porque eu que criei. Eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro, desculpa. Eu nasci,
mas
eu
lá
nasci
no Miami.
Na Cidade Baixa, pô. Eu já sou adulto, pô. Tenho 20 e poucos anos. Sou Felipe Bisneto, caralho.
É
Felipe
verdade.
Bisneto, desculpa. Tá em casa, eu espero. Eu não quero vender aqui a minha Magalombra, não. Porque,
mas
afinal
por que
de contas,
é que
eu herdei
tá vendendo?
Com muito. Porque eu mereci. Eu herdei porque eu mereci.
Mas
então,
por que
eu
que
vou
que
dar
tá
uma
vendendo?
Oportunidade pra vocês.
Mas por que que tu tá vendendo,
que é?
Então? Eu quero entender a motivação.
Eu tô sendo obrigado, tá sabendo? Eu tô sendo obrigado a vender a minha emissora pra esse Elon Cap, porque senão ele falou que ele vai derrubar ela de qualquer forma e eu não tenho como competir. Você sabe como é que é o anarcocapitalismo que a gente vive hoje em dia, né? Eu, inclusive...
Vamos passar esse fudido?
De pensar que tudo começou com protesto pelo preço do videogame, né? Eu não quero me lembrar disso.
Não, é só
me não quero desonrar meu pai aqui, não. Então... Eu acho é o seguinte, cadê minha pauta? Eu tinha uma pauta, me distraí olhando pra vocês.
Vamos passar esse fudido.
Eu acho...
Eu imediatamente...
Eu vou dar pra vocês, ó. Eu vou dar pra vocês IDs falsificadas que a gente distribui aqui pras nossas subcelebridades da Cyber TV Magalombra, pra eles frequentarem as festinhas na Cidade Alta. Se por acaso vocês já tiverem um meio de transporte e tiverem maconha pra disfarçar da inteligência artificial, né, dos robôs, vocês podem aí contar com essas IDs falsas para chegar no aeroporto espacial, na cerimônia de inauguração, onde vai estar o Elon Cap.
Eu queria dar uma lambidinha na barbatana do Arnaldinho,
Porque
do Naldinho.
Naldinho, porque ele tá cheio de THC ainda. Todo mesuntado. Eu vejo que ele tá brilhando assim, eu só vou.
É, mas tá, também tá todo sujo de bosta, né?
Ele tá tudo, eu tô assim, tem dias. A gente come madeira e lixo, esqueceu?
Bom, a situação agora é a seguinte. Uptown, a cidade alta, é bela e brilhante, limpa e luxuosa. O exato oposto de Downtown. Aqui os humanos não saem de seus apartamentos, mansões, sem usar um modelito fashion de alta costura exclusivo. Olha aí, Agostinho. O pessoal é muito bem vestido lá em Uptown. E também não dispensam uma equipe particular de robôs e drones de segurança. Tudo isso para compensar o fato de que eles não possuem upgrades, são humanos puros. E hoje é um dia muito especial para a cidade, né, para Uptown, que vai inaugurar o primeiro aeroporto espacial da Jamaica, com a presença de autoridades. Vai ser batizado, inclusive, o Aeroporto Espacial Bob Marley. E lá vão estar algumas autoridades, como o magnata Elon Capp. Para entrar em Uptown, vocês precisavam ter meio de transporte, maconha e ID falsa. E vocês conseguiram juntar cumprindo as três missões do aplicativo IQ, por acaso, né? Coincidência, aconteceu que reuniram os elementos necessários. Então agora que vocês conseguiram transporte, maconha e as IDs, vocês chegaram até o aeroporto espacial a tempo da cerimônia de inauguração e vocês têm que decidir em conjunto qual vai ser o plano de vocês. Eu imagino que o plano número um pode ser enfrentar a tropa da inteligência artificial, da IAG, e tentar fazer o Elon Capp confessar todos os seus cybercrimes, também para anular a dívida de vocês e recuperar a startup, além de evitar a erradicação da maconha. O plano número 2 seria simplesmente assassinar o Elon Capp por vingança e seguir a vida de assassino de aluguel lá em Downtown, que é até divertido.
Alguém vai herdar tudo do Elon Capp e vai continuar com os planos dele também.
Elon Capp 2.
E o plano número 3... eu creio que seja se vingar de Elon Capp e também apoiar a guerrilha da CyberONG de Lara Connor, que veio com a ajuda e reunida com a milícia de sequela. A galera lá da Boca de Fumo mandou um reforço armado para ajudar a galera da CyberONG na tentativa de derrubar a Cidade Alta. Então eu quero saber, é hoje que vai ter fogo em fascista e guilhotina em burguês? Como é que vai ser? Qual vai ser o plano? Plano número 1. Tentar fazer o Elon Capp confessar, o 2, matar o Elon Capp, ou 3, além de matar, subverter o status quo.
Eu acho que ele vai confessar.
Ah, é? Para. É, Gustavo.
Assim, seus olhos te veem, seus olhos te veem tudo.
Não.
Você vê ele confessando?
Não consigo saber isso,
Então eu pego um papel e escrevo, ele confessou. Ele confessará. E aí eu te mostro esse papel. E pergunto, é verdade?
Nesse momento, Marcelo Reis fica um pouco aborrecido por ter que explicar o tempo todo como funcionam seus olhos. E ele come um brownie de Nutella que ele pegou no escritório do Felipe Bisneto. E depois de dar a mordida, ele lembra do que ele ouviu falar lá sobre o upgrade.
E aí ele come com ainda mais gosto.
E aí ele come com ainda mais gosto.
Cara, eu acho que...
Vai lá, gente, o que vocês vão fazer?
Eu vou falar pro Felipe Bisneto o seguinte... Se você chegar lá e finalmente conseguir baixar o preço dos jogos, eu estou ao seu lado.
Cara, não, mas assim...
Não vou falar isso, não.
Vamos subverter o Felipe Neto, Bisneto.
Não tem só o Felipe Bisneto com vocês, gente. Tá indo toda a galera da Lara Connor. Tá indo todo mundo.
Eu não tô armado o suficiente pra enfrentar ninguém agora.
Ah, meus testículos não são tão poderosos quanto eu podia te imaginar.
Vocês vão lá na Cyber Clínica de upgrade de novo? É isso? Botar mais upgrade em vocês?
É, eu quero uma quarta bola.
Quarta bola, vamos lá. O que sua quarta bola vai fazer?
Ela é uma pistolinha, assim, ó. Tá ligado?
Além de arma branca, você quer dar tiro, é isso.
É um upgrade na mesma bola, porque aí seguem sendo testículos. É uma arma branca que também atira.
Ok. Você não quer um quatro testículos?
Não, é testículos.
Quatro testículos. Tá bom. Você vai ter um upgrade na sua bola do meio que esfaqueia e ela também vai dar tiros, beleza?
De uma distância razoável, não longe. Assim, tipo, atira e mata.
Não, calibre 22. Beleza.
Eu finalmente vou conseguir comprar o cabo USB de 5 centímetros, que vai ser pra me conectar. Era tudo que faltava. Que eu vou conectar.
Boa!
Tava um cabo micro USB, USB, só isso.
Eu vou conectar o Naldinho, que agora, depois que ressuscitou, ganhou o poder de atirar fogo pelos olhos.
Ele conseguiu.
Boa, Igor Seco. Digo, Dr. Sharknaldo, excelente.
Todos ficaram emocionados na clínica.
Boa.
Não, eu também, como tá todo mundo adquirindo ou comprando coisas, eu pegarei um óculos escuro bem grande pra gente não falar mais dos meus olhos. Pra o pessoal esquecer.
E você não vai querer nenhuma arma, não, Marcelo?
Cara, vai tomar.
Eu não aguento mais ter que explicar como é que funciona hoje. Eu já tenho uma vareta, já.
Tá bom, você vai querer anular então o seu poder, é isso?
Não,
você...
não, é só esconder.
Ele quer um óculos de esconde, assim, ó.
Eu só vou esconder.
Aí ele vai fazer.
Ninguém sabe, tá, então.
Não, a gente sabe. Ele só botou um óculos.
Entendi. Um óculos vai ser de que marca? Da Ray-Ban, da Chilibins?
Mas ele pode se passar por um homem puro lá em cima, tá ligado?
Vai ser um Juliette.
Não, ele não é mestiço. Aviador, né? Ray-Ban aviador.
Ray-Ban aviador.
Ok, um Ray-Ban aviador. Eu beleza.
De Ray-Ban aviador.
Eu queria ver o Sérgio Reis de Juliette, mas tudo bem, fica de aviador.
Ia ser interessante, mas não é o Sérgio Reis, é o Marcelo Reis, tipo, é um cara muito alto e que se parece bastante.
É muito parecido com o Sérgio Reis, desculpa.
Idêntico, assim, mas.
Vamos lá então pra seguir pra aventura. Vocês, o que vocês vão fazer? Eu não entendi. Vocês têm algum plano pra fazer ele confessar ou vão tentar matar ele?
Eu vou fazer um café e enquanto a gente toma esse café, a gente discute esse plano.
Eu tô pegando café também.
É um maquiado expresso pistachio.
E aí, ponderem.
Nesse momento, as pessoas
estão com a gente. Eu acho que a gente ia estar um THCzinho de leve, só pra não ser pego pelas câmeras. E
retocar a maquiagem, né? Reforçar a dose. É a terceira dose aí do THC.
Pronto. Estamos bem. Pronto. Ótimo. Gente, eu acho que a gente tinha que descer o pau nele e... Mano, nós ajudamos.
Vocês estão debatendo isso no saguão do Aeroporto Internacional Bob Marley ou vocês estão na pista de pouso?
Já tá lá?
Ah, estão chegando, estão indo. Tava... Tá, beleza.
É, a gente tá no nosso meio de transporte fornecido pelo Felipe Bisneto, que é uma van. E van aérea, né? Que tá tudo.
Sim, é uma van autorizada pela IAG, tá, que inclusive tem autorização pra chegar na Cidade Alta.
Na real, a gente vai ter que chegar neutralizando todo mundo, deixar só o Elon Cap e aí extrair a verdade dele.
A gente precisa colocar alguém perto dele.
Vocês vão cometer um
dele.
Genocídio pra provar que vocês não são desonestos. É isso?
Ah, cara...
Ah, eu só não quero dormir com fezes pingando.
Qual é... A gente não tem... Como é, qual é o que que... O que que detecta o lance do a maconha vai ser proibido, isso, né?
Só os ricos vão poder fumar, porque eles vão ter NFTs pra verificar que eles são os proprietários da maconha legalizada. As outras todas vão ser destruídas por uma toxina.
E vão ser detectadas no seu organismo.
Isso. Uma...
Que vai imediatamente introduzir um pênis na sua bunda, assim, ó, caso você esteja
isso. Ingerindo. É, não, e a maconha legal. Não vai mais dar onda, é isso, basicamente.
Sabe, assim, é isso.
Ah, a gente tem como... A gente desmascarar, ele não vai confessar tudo.
Ele não vai confessar, você sabe a verdade. Não queria
a
dizer
verdade
nada,
é que ele também curte a onda da maconha. Eu tenho certeza que a maconha que ele usa também dá barato.
Enquanto isso, ele foi chamado pra discursar no púlpito e tá fazendo o discurso dele. Vocês estão debatendo aí.
Se a gente conseguisse que a própria maconha...
Vamos lá, atirar nele, pá. Mano, foda-se, dois tiros no joelho e fala a verdade que eu não atiro de novo.
Mas...
Pode ser, perfeito.
Mas,
vamos lá.
Egostinho, você vai fazer igual os personagens na ficção? Você vai levantar da mesa sem tomar o seu café que você acabou de passar?
Ah, eu distribuí pra cada um. Enquanto a gente tá tendo essa ideia, eu tava tomando, porque a gente falou que ia tomar ele pra fazer essa discussão.
Não, é porque eu fico revoltado quando o ator, o personagem, levanta.
É, não, assim...
É, desperdício, né, porra? Termina a refeição, depois você vai e corta a cena. Vai aumentar só um pouquinho a duração do filme, do livro, da história.
Enfim... É, eu acho que a gente tem que ir lá, eu tenho que descer o pipoco nele E, tipo assim, primeiro... Mano, mas será que ele não tem
cyberjoelhos? Qual plano pra chegar lá? Vocês vão não, tentar se infiltrar, disfarçado? Vocês vão chamar atenção? Vocês vão voando?
A gente vai com o Felipe Bisneto.
Disfarçado de segurança pessoal.
A gente vai de segurança.
O Felipe Bisneto é bem famoso, Bisneto, né?
É bem famoso.
Não, ele tá vendendo a Magalombra.
É, só que ele é mestiço, encontrar. Ele não mora na Cidade Alta, ele só pode visitar.
Mas quando ele aparecer na Cidade Alta, a galera vai conhecer ele. Vai fazer uma aglomeraçãozinha em volta dele.
Beleza, vocês estão disfarçados. Olha, aquela aberração de equipe lá de segurança do Felipe Bisneto. Inclusive, a Lara Connor tá aí com vocês. E o Sequela também estão juntos nessa squad aí. Esse é o nosso squad de elite pra missão final. Eu já tô cansado no quarto baseado, mas vamos lá. Vocês chegam na Cidade Alta e ele já tá discursando, né? Então agora é isso, é partir pra ação. O que, que vocês vão fazer aí pra chegar nele?
Cara, ele tá discursando, ele tem que se encontrar com o Felipe Bisneto, a gente tem que esperar esse encontro acontecer. Porque é nesse encontro que a gente vai ter a oportunidade de...
De atirar nos joelhos dele e ameaçar.
Beleza. Felipe Bisneto vai se encontrar no lobby do aeroporto espacial jamaicano, Bob Marley, com o nosso querido Elan Cap para fazer a finalização.
Ué, tá comprando a Magalombra, não vai ter uma reuniãozinha ali para ele sentar.
O Felipe Bisneto tava evitando, né? Vamos ser sinceros aqui, mas ele vai ajudar vocês no plano, porque vocês estão disfarçados de segurança deles, mais o Sequela e a Lara Connor, beleza?
Nesse momento, eu vou com o Naldinho pro banheiro. Porque o plano que eu bolei na minha cabeça é, quando o encontro acontecer no lobby do aeroporto, eu aciono o alarme de incêndio e todo mundo sai do aeroporto.
Yes.
Eu
quero ver essa mochila em ação, pelo amor de Deus, Naldinho. Ele não pode ter ressuscitado à toa.
Eu vou voltar do banheiro com ele ativo. Porque o objetivo é deixar a gente sozinho no lobby do aeroporto, com o Felipe Bisneto e o Alan Cap.
De repente, o saguão do aeroporto espacial Bob Marley começa a pegar fogo. A estátua de cobre feita em homenagem a esse grande poeta mundial do século retrasado começa a derreter e vocês conseguem encurralar aí o Ancap número 1 do universo, o Elan Cap, o filho de Elon Musk, que agora vocês se dão conta, né, que ele... Aquele nome ridículo teve que ser rebatizado e ele foi chamado de Elan Cap. E agora sim, vocês vão ter a chance de fazer o que vocês quiserem com ele, né? Acho que vocês estão em maioria aí.
Eu tiro meu testículo e atiro várias vezes.
Nesse momento, Egostinho usa sua bola do meio pra dar um tiro e esse tiro quica no chão com baixo calibre assim e acerta a canela de Elan Cap, que agora está manco.
Eu atiro de novo.
O ovo do meio dispara um segundo tiro depois de ser engatilhado, obviamente, por aquela coçadinha, né? Você dá aquela coçadinha assim pra destravar segundo tiro. E aí, pá, na hora que você atira, o Elan Cap fala: Para, por que, que vocês estão fazendo isso comigo? O que, que eu fiz contra vocês? Quem são vocês?
Perdeu.
Ih, capitalista safado, liberalzinho safado.
Prejudicou não só nós aqui, como todo mundo lá no Cidade Baixa, como tu fez milhares de pessoas acreditarem que a criptocannabis era um bom investimento, sabotou todo mundo.
Parece uma ideia tão
exatamente
boa.
Ia salvar as nossas vidas.
Você quer proibir a maconha?
Eu proibi a maconha agora, que é a única coisa boa que tem ainda.
Muitos me chamam de especulador safado, mas eu prefiro me ver como um visionário. Afinal, eu pago uma assessoria de imprensa para me ver como visionário. Eu sou um visionário. Eu quero destruir esse planeta o mais rápido possível para fazer algum sentido os investimentos em colonização espacial que eu fiz. Vocês têm que entender o meu lado também, né? Quando sair o meu filme, eu acho que vai ficar mais fácil.
Eu falo assessoria de um pênis e aproximo a faca do testículo dele, senhor. E eu falo, agora você vai confessar os seus crimes.
Além de dar um tiro na canela dele,
não tem
você
muito
vai
que
decepar
fazer
o pênis do Elan
Cap. Vamos matar ele.
Não, a gente vai fritar. É a hora do Naldinho brilhar. Derreter.
Vai, Naldinho.
A gente pega a estátua de bronze. A estátua de bronze que derreteu, a gente coloca num copo e derruba na cara do Elan Cap. Pra ele tomar todo aquele bronze.
Isso, e só pra comemorar, você bota a mochila do Naldinho de novo e joga mais fogo em cima do Elancap derretendo com um cobre incandescente, né, em seu estado líquido. Eu espero que vocês tenham dado um passinho pra trás aí por causa de nenhum acidente, né? Porque borbulha essa porra. Então, alguém ficou perto do fogo, se queimou?
Eu machuquei o coco, a nádega esquerda.
A nádega esquerda. Bom, vocês não conseguiram incriminar Elancap, mas vocês perceberam que a revolução cybercamp era iminente. E quando vocês decidiram matar Elancap, vocês começam a ser ovacionados pelos guerrilheiros mestiços que estavam invadindo o aeroporto espacial de Bob Marley da Jamaica. E vocês agora têm toda a certeza do mundo que a Cidade Alta caiu, mas se existe uma classe dominante, vocês com certeza vão estar nela, porque vocês são grandes heróis, mais famosos até do que Elancap ou Palhaço Ozome. Vocês são os revolucionários. Viva a revolução! Viva a maconha liberada em toda a Jamaica! Montego Bay unificada agora, e a classe dominante é a classe dos maconheiros, beleza? Esse foi o nosso... Esse foi o final feliz que eu pensei nessa variável, porque eu não tenho capacidade mental de enfrentar vocês.
Linda mesmo.
Muito mais.
Realmente, meus amigos, agora não sobra ninguém para cobrar as nossas dívidas. Podemos viver sem o medo de uma execução fiscal em cima do nosso container e finalmente pensar em fazer um puxadinho.
A CyberOng já tá enfileirando os burgueses e fazendo fuzilamento ali, junto com o pessoal do Sequela, beleza? E agora a Cidade Alta é toda de vocês. E aí, as palavras, que palavras vocês têm assim pra essa nova situação, né? Onde vocês vão morar? O que, que vocês vão fazer da vida? Não existe mais classe dominante.
Primeira coisa é criar acessos pra... entre as cidades, tá ligado?
Elevadores.
Meter.
Talvez elevadores. Afundar um pouco mais o esgoto pra não ficar efetivamente em cima das pessoas.
Fazer o encanamento, né? Tipo, pode mudar.
Dá uma manutenção no encanamento, vai estar no tratado de paz.
Eu acho que essa parte aí ia ser boa, sabe?
Tipo, melhorar o nugget, né?
Melhorar o nugget.
Madeira de primeira.
Madeira e lixos. A gente pode pegar lixo reciclável pra esse lanche aí. Vamos exigir isso.
A gente vai pegar o sistema de NFT que estava sendo desenvolvido pelo Alan Cato e usar ele para que todos os moradores de Uptown e Downtown tenham acesso a cannabis de qualidade, não mais o prensadão.
Olha aí que era o objetivo da startup de vocês, afinal de contas, que era criptografar aí a maconha para dar acesso a todos. De forma que isso faça sentido, mas era isso.
Pode chover merda aí no meio. Tá tudo bem. A gente resolve essa coisa aí.
Porra, vamos construir um pavimento embaixo do esgoto.
Não. Primeiro a democratização da maconha. Depois
um segundo andar só de estufa de maconha. Aí fica pingando o esgoto.
O pessoal já tá acostumado com merda. É isso.
A gente faz um pavimento de plantação.
O gosto da maconha.
E aí usa o esgoto dos ricos de Uptown, que agora não são mais os ricos de Uptown, é todo mundo lá. E aí o esgoto vira adubo, olha que beleza. É isso. Pra você que conseguiu imaginar tudo que a gente falou até aqui, parabéns, você passou no nosso exame psicotécnico, era isso que a gente queria que você imaginasse mesmo. E temos um final feliz aqui da nossa aventura na Jamaica Cyberpunk. Mais uma vez, né, a gente já revolucionou a Jamaica medieval, agora a gente revolucionou a megalópole Montego Bay. E matou, né? Matou todos os humanos puros.
É, tá bom o problema.
Resolvemos.
Não tem mais nenhum humano puro.
A gente basicamente não fez nenhuma das tarefas que tinha pra fazer.
Mas agora não tem mais criptodólares, né? Agora vai ser o comunismo lá de vocês aí. O cybercomunismo, na verdade. O anarco-cybercomunismo.
Ainda bem que eu mantive meu estilo e a utilidade dos três tipos.
Cara, tem toda a cena, nós três descendo a rampa de Uptown pra Downtown, tá ligado? Os três, um do lado do outro, eu deslizando em cima das rodinhas.
Vocês estão descendo de elevador da cidade, ou de carro.
Elevador, a população tá ao redor.
E a gente sendo ovacionado por toda a população.
Ah, entendi, aquela cena de fim de filme.
Galera.
E vocês ligando.
Boa. Vamos lá, a cena pós-créditos aí, vocês, qual vai ser? Alguém puxa e o outro completa.
8 anos depois, eu gostei.
Final da nossa.
Tinha uma loja de tênis. E fazia os drops mais quentes da Mike. A loja de tênis.
Você começou a trabalhar com tênis caro? Cripto tênis?
É. Criptênis.
Criptênis, boa.
Sim. Isso. É criptênis. Você compra uma foto de um tênis que agora é seu, mas você não tem o tênis, tem a foto.
E ele dele. É autêntico, ele vem com exato. Token.
Só
não
você
fungível.
Tem aquela foto daquele tênis.
É isso aí.
Doutor Sharknaldo e Naldinho hoje vivem em uma fazenda de plantação de laranjeiras.
Laranjeira.
E vivem uma aposentadoria feliz e tranquila, sem o apelo da nem a visibilidade da grande mídia.
E com muita vitamina C.
Tá, mas e o que, que você faz quando dá aquela vontade louca de brincar com o Naldinho, de botar fogo nas coisas? Você tem uma fazenda de laranjeira, você não pode fazer isso.
Não, a gente tem... O terreno é bem grande.
É uma distopia.
É. Como você acha que eu arrumo lugar pra plantar novas laranjas? Eu tenho que colocar fogo.
Os caras queimam na realidade, imagina na distopia.
Entendi. Um agricultor com lança-chamas em forma de tubarão-martelo é muito útil, afinal de contas.
Ele é quase um ativista ecológico feliz. Nesse contexto, tá? Só pra deixar claro.
Marcelo Reis, o que, que aconteceu no final com seus olhos aí, depois desse upgrade?
Marcelo Reis conseguiu algumas terras, né? Sobrou terra pra todo mundo, todo mundo conseguiu terras, né? Inclusive o Marcelo Reis, que era o que ele queria. E recentemente...
Pô, você também virou fazendeiro, vai copiar o final do...
Pô, eu era fazendeiro, filho da puta. Marcelo Reis era fazendeiro. E... Mas não só isso, recentemente...
Marcelo Reis.
E recentemente implantei um nariz que, antes de me dar... Eu preciso saber se o cheiro for ruim, ele nem me passa. É um detector de cheiro ruim. Se for cheiro ruim, eu nem sinto. Mas se for cheiro bom, ele deixa passar.
Cheiro bom da comida, ele não sentindo nada assim,
um
né?
Um bloqueador de fedores. É muito útil pra você poder passear em downtown quando der saudade, né? É isso, meus amigos. Eu espero que a Jamaica de 2042 tenha ficado menos hostil depois da revolução, né? Cidade alta, cidade baixa. Já vai daí, Baiana System. É isso, meus amigos. Passa arroba aí pra galera. Chega de episódio. Arroba Igor Seco.
Tô cansado já, mano. Tô com dor de cabeça de tanto dar risada, velho.
Só dá tchau pra eu poder publicar o episódio com o começo, meio e fim.
Obrigado pelo convite aí de mais um RPG jamaicano, mano. Pê, foi muito bom. E o Pê, foi muito bom também. Dei gostosas risadas. Que história excelente que ficou, cara.
Ah, eu adorei.
Eu fiquei comovido por vários momentos, cara.
A sonorização disso vai ser trabalhosa, mas eu vou ser feliz editando.
Eu achei muito massa esse episódio. E tô ansioso pelo Velho Oeste, hein?
Fala aí, doutor Rafael.
Muito obrigado pelo convite para participar do RPG jamaicano. Eu nunca imaginei que Agostinho Carrara pudesse representar tantos sentimentos poderosos para mim. Eu me identifiquei tanto com o personagem por vários motivos, principalmente pelas inovações tecnológicas que ele provê usando seus testículos. E
exato.
Eu me senti,
e é muito bem vestido.
Eu me senti provocado aqui a viver uma Jamaica distópica do futuro. E ANCAP. E queria agradecer a todos, inclusive ao TH Show e ao Treta, né? Por proporcionarem perfeito. Pautas como essa, cada dia mais importante.
Eu que agradeço aí sua participação. Mostrou-se um grande atleta desse novo e-esporte, né? Que é o RPG jamaicano. Em breve vai estar aí nas E-Olimpíadas.
Sim, sim, sim. Eu acho muito maluco o futuro distópico ser mais ou menos o futuro que a gente já imagina, né? Se os indígenas tomassem... O futuro, os indígenas tomaram o poder, agora tudo é mato. Não pode mais ter rádio dentro de pilha, não pode ter nada. Isso aí é o futuro distópico, né? Porque o futuro que... Distópico o futuro. Porque os futuros normalmente são distópicos, né? É sempre o distópico que a gente meio que já...
É demais.
Mas o que vai passar o distópico agora, mano? É que uns 3 aninhos tá rolando já, mano.
É foda.
E ó, eu fui ver as paradas lá do William Gibson, que fez o Neuromancer, essas paradas assim. Eu ainda ia construir a Matrix, que é tipo o Second Life desse universo cyberpunk aí, mas aí a história ia ficar muito mais longa. Então,
mas eu nem me oporia. Eu acho que tá do... um tempão de história de RPG.
É uma realidade virtual que fica dentro desse universo cyberpunk. O negócio é que a gente já tá cansado depois de 3 horas de gravação.
Foram 3 horas mesmo.
Então... Parar aqui, peraí.
Foram 3 horas. Para o gravador, por favor.
É
isso aí, meus queridos amigos. Até a próxima semana. Até o ano que vem com mais um especial RPG jamaicano. Até semana que vem com mais um Treta Podcast.
Valeu.
Falou.
E é nóis.
Falou.
Lindo.
Obrigado. Salvador.
Galera da droga.
Eu sempre vou rir.
Eu gosto disso.
Ah, galera da droga.
Como é que você tá, mano, Igor?
Droga.
Tô bem, mano, tô bem. Tô
barbudo.
Um pouquinho cansado, trabalhando igual um desgraçado, pobre, falido. Mas indo bem. A vida...
Mas tirando essas coisas
alegria, todas. Né? Tirando todos os encalços da vida para com o meu destino.
Bom, tirando a sociedade, o dia a dia, o trabalho, a minha condição socioeconômica, toda
a conjuntura internacional,
a
população do Brasil e o estado que a gente está.
A crise de violência, de saúde, de.
Todas as crises concomitantes que acontecem agora.
A política, nossa. Não, mas tô bem, mano, tô bem, tá tudo certo. Tá tranquilo. Não,
tá ótimo.
Boa.
Eu não saio de casa mesmo, o Brasil é só da porta pra fora.
Muito bom.
O Brasil só existe da porta pra fora. Aqui dentro da minha casa eu considero que vivo em território uruguaio.